Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao podcast das Conversas Pedagógicas. Eu sou a Vanessa Bileu, da Child Diary, sou educadora de infância, sou cofundadora da plataforma e sejam bem-vindos aqui ao episódio número 42 do nosso podcast, onde quem está aqui pela primeira vez fica então a saber que é um espaço de reflexão, de encontro, de entrevista, em que principalmente tento conversar com profissionais e especialistas nas mais variadas áreas que estejam relacionadas com a educação da infância e com a parentalidade. Antes de começar a conversar com o meu convidado, também deixem-me explicar-vos um bocadinho o que é isto da Child Diary. A Child Diary, obviamente, que é a promotora deste podcast, porque esta é mais uma das suas vertentes de cumprir a sua missão, que é ser o braço direito dos educadores de infância das instituições que trabalham com creche e jardim de infância e também com ATL e CATLES. Ora bem, eu desenvolvi a ferramenta enquanto estava a trabalhar em contexto de sala com o João Sousa, que é um engenheiro informático responsável aqui por toda a cabeça da Child Diary. E portanto, quem está aqui hoje pela primeira vez ou nunca ouviu falar de nós ou quer saber um bocadinho melhor como é que isto funciona, pode sempre ir ao nosso site, childdiary.net, ou aqui à nossa página de Facebook, ou enviar-me uma mensagem a dizer: Oh, Vanessa, diga-me lá o que é isso de Child Diary, que eu tenho todo o gosto em explicar. Mas hoje então, vamos estar aqui para falar com o José Coentrão, que nos vem falar um bocadinho do tema de hoje e também aqui um bocadinho da escola de pediatria. Mas já lá vamos. O tema de hoje é não só pertinente, como é de urgente reflexão. Eu tenho reparado em diversos grupos de pais, em diversos grupos de educadores de infância, que estamos todos, de algum modo, ou confusos, ou descontentes, ou revoltados com aquelas que têm sido as normas no combate à transmissão do Covid em contexto escolar, principalmente quando comparados com as regras que vão acontecendo de desconfinamento na restante sociedade. Ora, ninguém melhor do que o enfermeiro José Coentrão, especialista na área da pediatria, portanto, na área que a maior parte das pessoas que aqui estão hoje então estão interessadas em escutar, para nos explicar um pouco o seu ponto de vista em relação às orientações propostas e, de facto, de todas as medidas que nós estamos a ler, e até trago aqui a minha cábula do referencial agora revisto para creches e AMAs e que o do pré-escolar também não é muito diferente. Mas para nos dar aqui o seu parecer e também pensarmos daqui o que é que nós podemos adaptar à nossa realidade e o que é que de facto não podemos fechar os olhos, porque são mesmo importantes no combate a esta pandemia. Portanto, José, é mesmo um enorme privilégio estar aqui consigo hoje, contar com o seu contributo nesta reflexão e, portanto, muito, muito obrigada por ter aceito o meu convite logo à primeira. Isto não foi nada difícil.
Não, de todo. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que agora deixei de ver a Vanessa. Não sei o que aconteceu. Vanessa ainda está cá? Diga-me que sim. Ela desapareceu-me agora. Fiquei sozinho. Pronto, vou ter isto só para mim. Vou só aguardar um bocadinho antes de continuar. Ah, cá está. Ela apareceu outra vez.
Já estamos aqui? Já? O
Já?
que aconteceu? Olha, eu não sei o que aconteceu. Acho que tive um pico, isto foi tudo abaixo e voltou.
Eu pensei, pronto, ela vai me deixar aqui sozinho, exatamente, e aconteceu outra vez. Alguns de vocês, eu aproveito e continuo, não há problema, eu tomo as
Já
vozes
estou, já estou, já
e
estou.
dá, eu dou seguimento sozinho, não há problema nenhum.
Ó José, o José já sabe o
Quase.
guião também e como continuava
Ah,
aqui.
estava. Primeiro queria agradecer o convite para estar aqui. Nós nunca perdemos uma oportunidade para estar presentes, principalmente quando o objetivo é ensinar, ou pelo menos desmistificar, ou pelo menos apaziguar estas ânsias, que é voltar à escola no tempo de pandemia. Para aqueles que não me conhecem, sou José Coentrão, sou enfermeiro, trabalho num serviço de urgência pediátrico. Para além de fazer urgência pediátrica, ou seja, para estar dentro de um hospital, estou também na rua, ou seja, faço ambulância de suporte imediato de vida do Instituto Nacional de Emergência Médica, por isso andamos a combater os Covid dentro e fora do hospital. Falou que eu era especialista em pediatria, a minha especialidade é intervenção à pessoa em situação crítica. Dentro da intervenção à pessoa em situação crítica, neste momento, exerço na área da pediatria. Para além disso, sou então responsável pela Escola de Pediatria, é uma entidade formativa, certificada, BJIRT certificada INEM, e damos muita formação na área da pediatria, não é? O nosso próprio nome Escola de Pediatria assim indica. Sou também autor do livro de primeiros socorros pediátricos, da escola, que foi publicado pela Porto Editora, e acho que já chega, não é? Não
É que depois,
precisamos
no meio
assim
disso
muito
tudo,
mais.
ainda
Estamos
tem
já
três
amanhã,
filhos, fiquei a
então.
saber há bocadinho, não é? Portanto, no meio disso ainda tem três filhos.
Eu costumo brincar e dizer que já tenho a licenciatura, o mestrado e o doutoramento nos filhos, são três, né? Isso cada um equivale a um título.
Ó José, não
Acima de
querendo
uma altura,
entrar.
não há mais nada, pronto, já chega.
Diga-me só uma coisa, os seus filhos são todos em idade, ou seja, ainda têm filhos em idade pré-escolar e de creche, portanto, pequeninos e que lhe
Sim,
ajudam
sim.
também a ter aqui outra vertente sobre este tema?
3, 7 e 10 anos.
Ok. Oh, então, 3, 7 e 10 é mesmo aqui, perfeito para falarmos aqui um bocadinho sobre este tema. Oh,
Pré-escolar, primeiro ciclo, ensino. Já, por isso já vamos
já
por aí
vai por
fora.
aí acima. Ó José, porquê a área da pediatria?
Eu fiz urgência durante muitos anos nos adultos e confesso, eu era o enfermeiro típico que dizia assim: pediatria nunca. Porque alguém que tem alguma coisa e não me sabe dizer o que é, não é bem a minha área. O problema é que depois lá entrarmos nunca conseguimos mais sair, porque efetivamente está aí o desafio. Alguém tem alguma coisa e não nos diz o que tem, isso requer muito mais exigência, muito mais esforço, muito mais capacidades do nosso lado para tentar desmistificar e assumir aquilo que a criança precisa naquele determinado momento. Eu costumo brincar muito com os meus formandos às vezes e digo a alguém que, se quiser ficar milionário, basta inventar uma aplicação para telemóvel que traduz o choro em texto escrito, porque efetivamente a criança, perante
Eu
grande parte das
pago.
situações, chora, chora, chora. Ele também paga, não paga, Vanessa.
Pago.
Pronto, a Vanessa já tem uma aplicação Child Hourly, basta adicionar uma função.
Eu peço aqui aos engenheiros agora recentemente mais funcionalidades, eles matam-me, porque isto tem sido tantas colegas, nós cada vez há mais educadores a utilizar e todos temos assim, imensas ideias. Portanto, eles estão, amanhã tenho uma reunião com eles à tarde, uma sexta-feira à tarde, eles estão prestes a matar-me com tantas ideias que nós trazemos. Ó José, mas diga-me uma coisa, então, e no meio disto tudo, porquê uma escola de pediatria? Sentiu necessidade de quem trabalha com crianças de perceber um bocadinho melhor sinais e sintomas? O que é que o levou a trabalhar então na área da formação, principalmente profissionais que trabalham com crianças, não é?
Nós, quando entramos num serviço de urgência pediátrica e nos sentamos na triagem durante 12 horas, percebemos que temos muita, muita, muita falta de informação. Informação, formação, e que há muitos pequenos gestos, muitos pequenos pormenores, muitos pequenos detalhes que são até fáceis de aprender, que poderiam fazer a diferença, evitar uma ida à urgência, fazer corresponder um primeiro socorro no meio da urgência. Então, era muito mais fácil o tratamento e o prognóstico da criança se esse primeiro socorro fosse feito. E na falha desses primeiros socorros, foi aí que começamos com primeiros socorros. A nossa inicial denominação até era Formetra, mas o que é certo é que formação, 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 e nós entrávamos sempre pediatria, pediatria, pediatria. E os nossos formandos, às vezes, quando ligavam para nós, não sabiam dizer Formetra, diziam Formentera, e
Já com a
achavam
cabeça
piadão.
nas férias.
Sim, e depois diziam assim: é daquela escola de pediatria. E nós: olha que escola de pediatria, realmente se dava um bonito nome. E o que é certo é que nós somos mesmo uma escola que dá formação na área de pediatria. Por isso, daí até termos alterado toda a nossa denominação comercial, foi um passozinho, não é? Na altura, uma loucura, tanta publicidade, tanto falar de Formentera, agora vamos mudar tudo. Mas não sou nada avesso às mudanças. É para mudar, muda-se, é para ontem. E acabamos por entrar na escola de pediatria. E lá está, tivemos uma vantagem muito grande, porque todos nós, formadores, todo o nosso corpo formativo trabalha objetivamente na área da pediatria, ou nos cuidados intensivos pediátricos, ou no serviço de urgência pediátrico, e isso faz com que depois se reflita na qualidade das nossas formações, porque eu não queria estar aqui a criticar outras entidades ou dizer, mas eu não posso pegar num curso de meus corros para adultos, mudar lá as denominações e torná-lo num curso de meus corros pediátricos. Quem tem crianças em casa sabe que é perfeitamente diferente. Eles manifestam-se de forma diferente, têm necessidades diferentes e temos que nos adaptar. E é esse detalhe que nós conseguimos, pelo menos tentamos, os nossos formandos dizem-nos que sim, pelo reconhecimento,
Sim.
pelo feedback que nos
O
vão dando.
feedback é bastante positivo, sim.
Sim,
Ó José, está aqui uma colega que está a perguntar qual é o hospital em que está a exercer, porque não, a colega não ouviu.
Centro Hospitalar Pova de Varzim, Vila do Conde.
Povo de Varzim, Vila do Conde, ok.
Assim, num breve resumo, é o melhor do país.
Acredito que sim, porque não,
Todas
não
as
é?
vezes pode a minha chefe estar a ver, por isso eu tenho que dizer estas coisas.
Claro, mas olha, temos aqui educadoras que trabalham em contexto hospitalar, que estão a dizer que trabalham como educadoras no Hospital Garcia de Horta, e há aqui outra colega que eu já reconheci pelo nome, que também acho que é educadora no Santa Maria, se não estiver em erro. Mas, José, pegando agora aqui, entrando no nosso tema, que nos traz aqui hoje um bocadinho, se nós pensarmos aqui, num dos cursos que vocês têm disponíveis no vosso site, eu já vou partilhar o site e o link todo aqui para todas as pessoas poderem dar uma vista de olhos. Um dos cursos que vocês têm disponíveis e que acredito ser de bastante procura por parte das instituições, é o da prevenção e o controle de infecções em instituições escolares. Neste sentido, na sua experiência, qual é a melhor forma de prevenirmos infecções numa creche ou no jardim de infância? Pá, temos muito aquela ideia de dizer, o meu filho hoje veio do infetário, não foi para o infantário. É uma piada que se faz, vem do infetário. Como é que nós podemos prevenir isto?
Bem, eu podia estar aqui a noite toda a falar sobre isso.
Pois.
Aliás, nós tínhamos formação e estávamos 4 horas e mesmo no final das 4 horas as pessoas continuavam com dúvidas e dúvidas e dúvidas e dúvidas. Nós temos inúmeras formas de prevenir efetivamente estas infecções. Algumas que os educadores não gostam tanto, outras que os pais não gostam tanto, outras que nós profissionais de saúde não gostamos tanto, mas o que é certo é que, lá está, há um sem fim de medidas que podem e devem ser adotadas. Eu acho que estas normas, estas orientações, eu lembro das primeiras que saíram, eu acompanho, já agora só para perceber como é que nasceu este curso nasceu muito antes da pandemia, a denominação do curso nasceu muito antes da pandemia. Porquê? Porque eu notava, até porque tinha filhos nas instituições escolares, que havia uma lacuna, ou uma área que deveria ser acrescida de formação e informação, que era precisamente o risco ou a prevenção de controle de infecção dentro do contexto escolar. Até porque lá está a denominação infectário, já existe há milhares de anos, estou a exagerar, mas efetivamente já existe há muito tempo, por isso não foi pela pandemia que se tornou num infectário. Eu até acho que é o contrário. Com a pandemia, o infectário desapareceu.
Sim, e pelo menos não tenho ouvido falar mais miúdos com varicela, nem com piolhos, nem com nada, não é? Porque agora está tudo tão, tão esterilizado, tão... Se calhar daqui a pouco já falamos um bocadinho sobre isso também, mas...
O que é que nós tínhamos? O que é que eu tinha previsto? Arranjar 6 instituições, 3 instituições modelo, em que eu iria fazer a formação, iríamos auditar a formação, ou seja, perceber se na instituição os critérios, os objetivos e as medidas que nós implementamos estavam a ser cumpridas, e outras 3 instituições com o mesmo localização geográfica, mas que pudessem servir de comparação, onde nada disso era feito. E queríamos, ao final do ano, apresentar um estudo com os resultados, dizendo: a entidade que recebeu a informação e implementou as medidas conseguiu muito menos crianças doentes, conseguiu muito menos adesões ou não. O estudo depois ia revelar se isso acontecia na prática ou não. Tudo bem, temos sempre muitas variáveis por trás. O que é certo é que quando isto estava a ser tratado, entrou-nos a pandemia. E eu, bem,
não conseguiram tirar conclusões.
Lá foi o trabalho, lá foi tudo, olha, vou pegar neste curso e vou enfiar na gaveta. Mas depois as instituições começaram-nos a procurar, a dizer assim, por favor, ajudem-nos, que eu não sei como resolver este problema da abertura das escolas. E nós, ok, mesmo sem conclusões, sabendo nós de antemão que será sempre uma mais-valia para a instituição, decidimos avançar com o curso. E o que é certo é que foi um curso com muita procura, eu espero, lá está, para mim, eu nunca revejo o sucesso com a quantidade de formandos que nós temos, eu revejo o sucesso com a quantidade de formação e informação que os formandos apanham e consideram isso uma mais-valia. Eu digo isto 1000 vezes e às vezes as pessoas podem pensar, está bem, mas se ele não conseguir ter formandos, se calhar não vai achar. Eu acho que o facto de eu manter a minha atividade principal, eu deixo de olhar ou não consigo olhar para a escola como sendo uma necessidade objetiva de pagar contas, por isso tenho muito mais concentração em torná-la uma entidade com qualidade. Porque mesmo que eu não produza, eu estou seguro, os meus filhos estão seguros, ou seja, eu acho que também isso não me faz avançar ainda com uma separação da minha origem como profissional, porque a partir do momento em que eu olhar mesmo para a escola como uma fonte de rendimento, vai-me deixar de ser uma paixão. E ando um bocadinho nesse entrave, gosto da paixão, gosto de ver as pessoas no final mais tranquilas, mais conscientes, mais...
José, e já lhe aconteceu Já aconteceu poder ver o impacto da sua formação depois em situações que lhe aparecem na urgência? Não sei, se calhar ainda é cedo para tirar essas relações, mas será que a longo prazo acredita que essas questões todas que estava a falar dos primeiros socorros pediátricos, se calhar vão minimizar a ida às urgências ou a ida às urgências de uma forma mais contextualizada? Será? É esta também a sua missão, se calhar um bocadinho, não é?
Diretamente são raros os casos, porque nós, como somos uma entidade que dá formação a nível nacional, nem todos me aparecem no meu serviço de urgência.
Claro.
Diretamente, já me aconteceu um caso que confesso, eu disse, pronto, para mim neste momento a escola foi um sucesso. Eu tive uma saída de uma criança com engasgamento, claro, eu faço INEM, por isso caiu uma ficha, morada, chegamos ao local, estavam os pais totalmente em pânico, e o que é certo é que o pai disse que virou o filho ao contrário, bateu-lhe nas costas. Eu disse, muito bem, foi perfeito, o seu filho neste momento está bem, e está bem graças a si. E ele, sim, que eu aprendi, que eu fiz uma formação. Eu confesso, eu não disse, não me identifiquei, não quis louros nenhuns, não quis rigorosamente. O senhor entrou e saiu e nem sabia que tinha sido eu que lhe tinha dado a formação. Mas é nestes momentos que nos fazem pensar.
José dormiu bem essa noite, não dormiu?
Eu durmo sempre bem,
Não, mas
mais ou
está a
menos.
perceber o que eu estou a dizer. Não, mas está a perceber o que eu estou a dizer, percebeu? Poças, a missão está-se a cumprir, não é?
É isso, mas é mesmo uma missão. Eu acho que quando deixar de ser missão.
Eu acho que vamos fazer outro podcast só para falar sobre primeiros socorros e já temos aqui muitas educadoras a fazerem perguntas sobre preços dos cursos e se dá em Viseu e se dá numa série de sítios. Então, aquilo que eu proponho, eu já pus o site aqui da Escola de Pediatria, já vou pôr a página também do Facebook e todos os utilizadores de Shadary também têm acesso aos cursos da Escola de Pediatria. Quem não é um utilizador de Shadary tem acesso também à mesma através do site da Escola de Pediatria e através da página, calculo eu. Só para entrarmos aqui um bocadinho no tema. José, diga-me aqui do ponto. Ainda esta história da esterilização de espaços e dos espaços estarem completamente demasiado, se calhar, desinfetados e estas coisas todas, diga-me qual é a sua posição em relação a isto, se estamos a exagerar e, portanto, eu li um artigo sobre o facto de as crianças estiveram em pleno verão com muito mais infecções respiratórias do que são típicas de inverno. Precisamente porque durante o inverno estiveram em casa e também porque voltam a espaços que estão demasiado esterilizados e estão demasiado protegidos pelo uso de máscara por toda a gente à sua volta. Eu sei que isto não estava no guião, mas agora estávamos a falar de esterilização de espaços ou de controle de infecções. Controla, concorda com isto, com a necessidade de estarmos a esterilizar em demasia os espaços da forma como estamos agora?
É uma pergunta com ratoeira, confesso. Sem dúvida, porque nós temos sempre duas formas de encarar a patologia ou a virose ou a infecção vírica, a virose não é o termo mais correto, a infecção vírica na criança. Podemos olhar para isto e dizermos assim: estão sempre doentes, isto não pode ser, se calhar temos algum problema e os miúdos não podem estar sempre doentes. E podemos encarar na outra perspectiva. Que o miúdo está a ficar sempre doente, ainda bem que está a construir e a fortalecer o seu sistema imunitário. E então ficamos a olhar para estas infecções víricas e ficamos a pensar se afinal elas são positivas ou não. Isto dava quase um daqueles debates em que tínhamos metade da plateia que ia dizer que sim, outra metade ia dizer
Não.
que não. Ainda hoje eu tinha essa discussão, ou seja, esta conversa com uma colega lá no serviço de urgência, eu fiz 12 horas de urgência hoje, e ela dizia mesmo isso: acho que estamos a proteger demasiado as crianças, e daqui a nada temos crianças com muito mais patologias, mais graves, porque eles não estão a construir o sistema imunitário, eles devem efetivamente. Ou seja, era aquela parte da bancada que dizia que se calhar é bom eles ficarem doentes, e eu por acaso
Sim.
depois dizia-lhe assim: não pode ser assim tão radical, porque, aliás, eu reconheço algum extremismo na sua opinião, porque não tem filhos. Quando tiver filhos, vai perceber que tê-los sempre doentes também não é nada agradável.
Não, nós temos que faltar ao trabalho, nós temos que fazer uma série de coisas, não é? Olha, José,
Isso
peraí que
era a
eu
justificação
perdi a
que ela.
ligação ao Facebook. Eu acho que estamos no Facebook, mas eu não estou a encontrar porque perdi a ligação. Isto hoje não está aqui a correr muito bem. Não sei o que é que está aqui a acontecer. O Zoom mudou aqui algumas coisas. Não estou a encontrar a ligação. O José consegue ver na sua página a ligação do live?
Eu consigo, eu estou a ver.
Eu não estou a ver, olha, desapareceu-me e agora não consigo fazer. A ponte. Ah, já está aqui. Pronto. Peço imensa desculpa. Não estava a aparecer. Isto, o Zoom mudou aqui algumas configurações e eu não estava aqui a perceber. Sim, eu percebo o que o José está a dizer e, de facto, vão sempre haver duas pontes, dois pontos de vista. Vão sempre haver também os dos profissionais e depois também vão haver sempre os dos pais. E é por isso, por exemplo, que temos sempre muitas discussões sobre a febre. Poder ou não ficar na escola com febre, ir ou não para a escola com febre, dar-se um medicamento e ficar, ou dar-se um medicamento e ir para casa. Nós temos todas estas rivalidades, entre aspas, ao longo dos anos. A pandemia só veio pôr travão a isto, porque agora, se uma criança tem febre, obrigatoriamente tem que ir para casa, não
Depende, mas sim,
é?
supostamente sim, tem que ser. E eu não queria entrar, ou melhor, antes de pensarmos no tem que ir para casa e o pai tem que pôr baixo e não sei das quantas, vamos pensar na criança, não é por causa dele que nós
Sim.
estamos aqui.
É.
A criança está em condições de frequentar uma unidade escolar com febre, nós estamos em condições de trabalhar com febre. E
Exatamente.
levanta-se a questão: a gastroenterite pode ou não pode ir para a escola? E eu, se tivesse uma gastroenterite, queria ficar no meu sofá próximo de uma casa de banho. O miúdo é igual.
Exatamente.
Vamos pensar mais no bem-estar da
Da
criança, não
criança.
propriamente se eu tenho que ficar de baixo ou não, se pode contagiar ou não os outros, efetivamente Pode, mas depois entramos então nos extremos. Pode, mas faz parte do crescimento, da maturação. As escolas têm que ser capazes de dar resposta a esse tipo de situações. Não acredito que seja, e não é uma crítica, atenção. Eu não estou a dizer que a escola, toda a gente sabe os rácios que tem de educadores, barra auxiliares de ação educativa, barra crianças, e toda a gente percebe que uma criança com uma necessidade especial por estar doente, não estou a falar de crianças com necessidades especiais, uma criança que está doente, precisa de uma atenção, que quer colo, que quer contacto, que quer... É impossível nós termos 10 pessoas dentro de uma sala, vamos ter 2, 3 no máximo, e então essa necessidade não vai ser satisfeita, vamos ter uma criança que está desconfortável. Se está desconfortável, tem muito mais conforto em casa.
Claro.
Sim.
José, entramos
por aí,
aqui um bocadinho.
Está mais justificado, podemos entrar, nem vale a pena entrarmos na fase seguinte, porque nesta já justifica o facto da criança poder ficar em casa.
Sim, mas por exemplo, eu não queria entrar por aqui, mas e apesar de concordar a 100% com o que está a dizer, mas por exemplo, nós quando temos bebés em berçário com a dentição, que fazem febres baixas, mas que fazem febres, e estão um bocadinho irritados, e nós sabemos que é derivado da dentição, e nós sabemos que depois é muito complicado para os pais, e existem complicações ao nível de estar a faltar ao trabalho, né? Nós sabemos a sociedade em que vivemos, e... Às vezes é preciso, ou pelo menos eu já senti na minha prática profissional, alguma sensibilidade de ficar com bebés com febre, ainda que baixa, porque eu sei, nós sabemos ali à partida que estamos a falar de uma dentição, que estamos a falar que a criança está porque está minimamente bem comigo, não é? Portanto, porque está... O
Vamos entrar nos primeiros passos. A definição de febre, ou entende-se que a criança tem febre, ou entende-se que nós devemos preocupar-nos com a febre, num momento absoluto para nós, que é qual? Quando a criança está desconfortável, ponto. A partir daí temos ou não que lhe dar a devida importância. Se a criança tem febre, está desconfortável, precisa da tal atenção. A dentição, os dentes, ou a febre dos dentes, como vocês quiserem chamar, não sou eu que o estou a dizer, mas eu acho que quando nós começamos a usar esse termo, depois acaba por ser desculpa para tudo. E se calhar recebemos um idoso de 80 anos que também deve ser dentes e... Porque é dentes e às vezes deixamos prolongar outro tipo, nós temos que verificar aquilo que são chamados sinais de gravidade, o que são os sinais tranquilizantes na febre, para perceber se efetivamente eu tenho que intervir ou não. Só depois de eu despistar isso tudo, agora, lá está, assumindo sempre que é dentes, que pode ou não dar febre, não estou a entrar por aí, mas percebo. Depois o que acontece? Temos criança que efetivamente com patologia respiratória, com sinais de gravidade,
então,
que até precisa.
Então, num mundo sem Covid, o José está a dizer que deveríamos ter nos nossos regulamentos internos que uma criança, a partir do momento que faz febre, deve tomar um antipirético e ir para casa, portanto, avisar o encarregado de educação para ser recolhido e ir para casa. Estou a perguntar.
Eu não estou a dizer isso. Isso já é dito há muito tempo. Todas as unidades escolares já tinham uma coisa que se chamava sala de isolamento, que a criança caso desenvolva doença súbita, devia ser colocado na sala de isolamento e ir aguardar que os pais chegassem a casa. Com o Covid, a única alteração que aconteceu foi eles colocarem a sala de isolamento em prática, porque ela já existia. Okay. Ninguém inventou a sala de isolamento com o Covid. Eu não sei se têm essa noção ou não.
Sim, mas eu pelo menos falo na prática, eu, nos sítios em que eu trabalhei, os colegas que me estiverem a ouvir, que me corrijam, eu nunca, até ao dia de Covid, coloquei nenhuma criança em sala de isolamento, independentemente se tinha febre com 38 ou se tinha... Eu nunca coloquei uma criança em sala de isolamento, mas, não, pelo menos nos sítios em que eu trabalhei.
Mas já era isso que estava preconizado. Eu também confesso, só conheci uma instituição e eu visitei dezenas de instituições e continuo a visitar, nós vamos dar formação em loco, chegamos a... Só conheci uma instituição... Em que isso acontecia.
Em que colocavam de facto pré-Covid, estamos a falar pré-Covid.
Pré-Covid, foi a única que eu conheci no país e até posso dizer que foi na Maia. Eu cheguei lá e até foi a primeira vez que eu tive conhecimento do que era uma sala de isolamento. Confesso, eu pensei, sala de isolamento, coitadinhos, vão para ali de castigo. Mas depois pensei que ela explicou-me que efetivamente não era a sala do castigo.
Vão para lá com um adulto e estão lá acompanhados até o encarregado de educação.
Não, a partir do momento que a criança inicia uma patologia, de falar respiratória, que tem febre, nós separamos do grupo, fica aqui nesta sala à espera que os pais venham buscar. E eu, olha que engraçado. E foi aí que explorei mais o tema, já estamos a falar disto há 4, 5 anos atrás. Foi aí que eu comecei a ter conhecimento do que era uma sala de isolamento. Com a entrada da pandemia, a única coisa foi tornar a sala de isolamento execuível, ou seja, para todas as instituições, que no regulamento já dizia que era necessário, se verificar o regulamento, para abrir uma instituição deste género, lá diz que é obrigatório ter uma sala de isolamento.
Uma coisa é ter, uma coisa é usarmos, não é? Por isso é que eu estava a dizer.
Então, a única coisa...
O que faltava era colocarmos, não é? Eu, pelo menos, há aqui vários colegas que já estão a dizer que sim, que trabalham em sítios com sala de isolamento, que desde a gripe há que se começou a utilizar as salas de isolamento, e várias, temos aqui várias experiências, de termos colocado ou de não termos colocado, de haver sala e não se usar, pronto, não, há aqui várias experiências. Então, agora com o Covid, que tornou-se ainda mais visível a necessidade de se utilizar as salas de isolamento. E agora, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer aqui relativamente a isto é: hoje foram anunciadas mais medidas de desconfinamento, não é? E, portanto, desaparece uma série de regras do ponto de vista de espetáculos, eventos desportivos, casamentos, mas para as crianças muito pouco ou nada mudou, não é? Portanto, em termos de creches e de pré-escolar, as regras são precisamente iguais, pouco mudou relativamente a maio de 2020, portanto, agora com o que saiu em setembro de 2021. O José concorda com as medidas que saíram, com as orientações?
Nós, quando fizemos esta formação e desmistificamos cada um destes pontos que tem aqui nestas orientações, e efetivamente eu estive a lê-las hoje outra vez, trás para a frente, elas pouco ou nada mudaram, mas uma das coisas que eu acho que toda a gente concordou no final do curso foi: bem, isto se calhar, mesmo que acabe a pandemia, nós vamos manter, porque só vemos um resultado no meio disto tudo, que é proteger as crianças. E eu sei que nós, quando lemos isto, pensamos: distanciamento, distanciamento, como é que eu vou distanciar as crianças? Isto é impossível, isto é impossível. E praticamente vivemos obcecados com o distanciamento, esquecemos das outras 999 medidas que até são possíveis de colocar em prática. Aliás, nós até dizíamos, eu estava a ver exatamente a mesma notícia, que dizia bares e discotecas, e estava uma pediatra ao meu lado e dizer assim: ui, já vão abrir, e precisam. E depois dizia assim: as máscaras mantêm-se nos centros comerciais e outro sítio qualquer. Diz ela: nos hospitais não, já podemos tirar a máscara então? E eu virei para ela e disse assim: podemos, acha que vai tirar? Diz ela: e eu provavelmente já nunca mais tiro. Bem, vou-me reformar e vou andar com máscara, porque percebemos que, mesmo para nós, que estamos ali em contacto com crianças, e quando estamos em contacto com crianças, eles tossem para cima de nós, espirram para cima de nós, ninguém consegue controlar isso. E se calhar aquelas gastroenterites que de vez em quando apanhamos, que nos miúdos deixam-nos doentes, a nós deixam-nos 3 dias de coma, conseguimos evitá-las dessas formas, se calhar até vamos optar por manter a máscara e por fazer essas coisas todas. Bom,
Ó
muitas
José,
destas medidas que nós vemos aqui, e nunca
sim.
podemos, até porque as circunstâncias são diferentes, não é? Os nossos miúdos ainda não estão vacinados. Acredito que, quando estiverem vacinados, poderá haver uma diminuição de medidas. Agora, as medidas que está a ver são para gente ou para pessoas que supostamente já terão sido vacinadas. E quem apregoou as vacinas e continua a apregoar as vacinas, e bem como o Estado fez, tem que dar algum benefício a quem já tomou essa vacina. E depois temos que
Mas
perceber outra coisa: economicamente, nós o que é que fazemos a essas empresas? Alguém pergunta assim: qual é mais importante, a saúde ou a economia? Eu acho que andam assim quase as duas um bocadinho de mão
José,
dada, sendo que, para mim,
então
defendo a saúde.
vamos pensar numa das medidas que menciona os pais não entrarem nas creches e jardins de infância, por exemplo. E nós vamos pensar que 85% ou quase 85% da população acima dos 12 anos está vacinada. Portanto, os pais, vamos acreditar que na sua grande maioria está vacinada e que entra dentro de uma instituição de máscara. Então, porquê é que ainda continuamos a defender que os pais não entrem nas instituições como medida de prevenção à transmissão de Covid-19? Se eles também estão de máscara.
Por isso é que nós temos que desmistificar essas medidas. Não diz lá nenhum que eles estão proibidos de entrar na instituição.
Ah, então é isso que nós queremos entrar. É a proibição ou são medidas de orientação?
Aliás, está aqui escrito em letra de garrafão:
Pois está.
orientações, não são normas.
Então, mas é por
Uma
isso que eu
orientação é
trouxe
diferente de uma
aqui.
norma.
É por isso que eu trouxe aqui, José, para nos dizer até que ponto é que acha que há medidas, na sua opinião, claro, que são orientações ou que são obrigatórias, na sua opinião.
Sempre que possível devemos proteger o grupo. E eu falei muito nas bolhas de segurança, nos grupos, nas turmas. Quanto menos pessoas estiverem em contacto com aquela turma, menos pessoas estão em risco. Se acontecer termos um positivo na sala, serão menos pessoas que poderão estar expostas a esse risco. A última coisa que eu quero é que, na minha bolha de segurança, entrem todos os pais das outras. Ou seja, devemos evitar, minimizar. Aliás, nós, quando falamos nisto, falamos sempre em minimizar, não é fechar-lhes a porta. Há instituições que os pais sempre entraram dentro da instituição. A criança era entregue no hall de entrada, devidamente identificado, com uma fitinha vermelha que impedia os pais de passarem da
José,
fita vermelha.
mas o impacto disso numa criança em berçário, em plena adaptação, ou qualquer criança até aos 3 anos, o impacto nos pais e o impacto na criança é enorme. E a relação que se priva entre adultos é enorme. E aqui a minha questão é: é perigoso um adulto entrar com a máscara para deixar o seu filho? Ele não toca em nada, ele desinfeta as mãos, ele está de máscara.
Por isso é que no berçário, se há o impacto, se a escola considera que existe o impacto, ele pode entrar.
Mas
Agora, não
então
são
têm que ser as
todos.
escolas a assumir o risco.
A escola não assume o risco. A escola tem uma linha orientadora que deve cumprir o máximo que puder. Agora, estas linhas orientadoras, muitas delas que estão aqui, por recursos físicos, por recursos humanos, não são possíveis de ser aplicadas. O que não pode acontecer é, por exemplo, haver um foco. De contágio dentro de uma instituição escolar, chegar lá ao lugar de saúde, trazer as orientações e nada disto for cumprido quando todas estas recomendações podiam ser cumpridas. Isso é que fica mal à instituição.
Claro,
Agora,
mas
se eles souberem justificar o
eu percebo
porquê.
isso, José, mas imagino, se eu pensar que uma mãe de uma criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 3 anos, como um dos seus filhos, que se cumprir todas estas orientações, que vai ficar a comer separado das outras crianças, que vai brincar o máximo possível separado das outras crianças, que os pais também não vão poder ter visibilidade daquilo que são os seus trabalhos na parede, daquilo que é o seu ambiente educativo e poder partilhar. Há um afastamento, ou seja, estamos a andar anos e anos para trás naquilo que é o envolvimento parental na vida escolar, em nome de uma pandemia que eu respeito e não sou negacionista, muito pelo contrário, sou a favor das vacinas, fui publicamente muito aqui, vão-se vacinar. Mas aqui o que me custa é perceber que continuamos aqui a sacrificar um bocadinho crianças pequenas. Em nome também de prevenir a transmissão, mas de crianças que pouco sofrem com esta pandemia, no sentido que as crianças podem apanhar Covid, mas não temos dados muito graves relacionados com as crianças. Eu sei que podem transmitir à restante comunidade, mas os pais, se entrarem de máscara, eles não estão a rebentar a bolha, até lança a expressão, eles não estão a rebentar uma bolha na medida em que eles estão, se eles vão de máscara com os filhos para um centro comercial, é aqui que eu pergunto a coerência disto. E é por isso que estamos a refletir, eu não acho que haja certos nem errados, e é por isso que gosto de escutar a sua opinião, porque já me fez pensar aqui em coisas que eu ainda não tinha pensado.
Nós não podemos desculpar, ou melhor, não podemos tentar nós descuidar-nos com base em exemplos de outros locais, outras instituições, outro tipo de modelo de negócios, outro tipo de modelo institucional. Eu gostava e tento, e acho que consegui, fazê-los perceber que isto é bom para eles e é bom para as crianças. Quando me diz, nós não podemos deixar as crianças brincar, eu basta ir ali ao recreio do Gonçalo e eles são todos aos beijos e aos abraços uns com os outros. Agora, não partilham o recreio com os miúdos mais velhos, não partilham o recreio com os. Mas dentro da mesma sala estão todos misturados. É a bolha de segurança deles. Eles brincam com outras crianças, sim, perfeitamente. E aqui diz, efetivamente.
Portanto, se houver aqui alguém que não pratique isto e que conheça que não pratique, por favor, ouçam isto. As crianças podem dar abraçadas umas às outras e brincar umas com as outras. Porque isto tudo vai da nossa interpretação do que está escrito, José. E se
E é
eu.
isso que eu tentei ao máximo desmistificar.
Pois.
E aqui diz mesmo. E o mais importante, e é uma das coisas que diz, no ponto 6, por exemplo, garantir o número de crianças por sala de forma que, na maior parte das atividades, não dizem todas as
Mas
atividades.
que seja maximizado o distanciamento entre as mesmas. Como é que nós maximizamos o distanciamento entre bebés numa sala em que estão todos a explorar livremente o espaço? Nós não os podemos manter em cadeirinhas?
Mas não vai maximizar dentro da sala, vai, por exemplo, proteger os bebés dos miúdos mais velhos que, se calhar, até partilhavam o mesmo espaço.
Pois, então é importante que haja formação das pessoas para podermos entender isto.
Não, não, ora, por exemplo, se me disser assim, eu tenho uma piscina de bolas e ponho quatro bebés lá dentro, eu não preciso fazer um desenho para perceber que, se calhar, não me fica muito bem lá fazer uma piscina de bolas para eles meterem todas as bolas nas bocas, vamos ter que arranjar outra atividade. Agora eles vão andar todos na mesma no chão. Agora é importante,
E
aliás,
vão-se lamber à mesma uns aos outros, independentemente das
esta
bolas.
medida já devia ser aplicada muito, muito antes da pandemia, porque efetivamente eu pôr uma criança com 6 meses. Junto com uma criança de 5 anos, que até pode estar saudável, mas vai-lhe passar o seu sistema, ou melhor, a sua carga viral, que a criança não tem, o de 6 meses, e que vai ficar doente. Se faz bem, lá está, temos o extremo. Os pais não gostam, as crianças estão doentes, tem que faltar ao trabalho. Faz bem, faz, porque a criança vai reganhar imunidade. É assim que eles ganham imunidade. Temos sempre as duas formas de ver a coisa. Agora, o que se pretende é, lá está, é proteger as crianças dentro da sala, dentro do seu espaço, não propriamente partilhar partilhar salas, porque quando há essa partilha de crianças entre salas diferentes, se há um positivo, fecha a escola. Qual foi a bolha de segurança que foi criada dentro da instituição escolar? Que minimizar contágios é que foi feito?
Ou seja, o que o José me está a dizer então é que temos todos, de alguma forma, ou seja, eu não invejo mesmo quem esteja neste momento a coordenar pedagogicamente ou em direção técnica ou a presidir instituições neste momento, porque têm em mãos uma responsabilidade muito grande. Por um lado, temos aquilo que o José está a dizer e muito bem, não é? E que nós temos que proteger as bolhas e também não fica bem para uma instituição ter um surto, e pode ter um surto, mas que esse surto depois recaia na sua responsabilidade de não ter prevenido o suficiente. Mas por outro, temos todo o desenvolvimento, e aprendizagem de um grupo de crianças que não pode, e o envolvimento parental também, que não pode ser prejudicado, sob pena de continuarmos com estas medidas que, na minha opinião, algumas são exageradas. Na minha opinião, muito pessoal, os pais não entrarem nas instituições, eu não consigo ver um ganho nisto, José, eu não consigo. E eu digo-lhe uma coisa: se eu fosse levar na minha filha, o ano passado, quando levei com 6 meses para a creche, e eu não pudesse ver e presenciar o que presenciei, eu não, eu é horrível, não consigo colocar isto por outras palavras. É horrível, e é horrível para a educadora, para a auxiliar, e é horrível para a mãe e para o pai. E depois para o bebê, se nós estamos aqui para o bebê, isto é mau para o bebê.
Eu não, na minha instituição, eu tinha o Gonçalo, nós sempre entramos. Entramos no hall de entrada, tinha efetivamente a zona de transição, onde eles tinham a bolha de segurança depois da zona de transição. Antes da zona de transição era a zona comum, até porque a porta de entrada era mesmo ao nível da rua, por isso ou os pais ficavam à chuva ou então tinham uma zona para se protegerem. A escola muito bem delimitou uma zona dentro da própria instituição, a zona suja, a zona limpa, e isso funcionou perfeitamente bem. Nós chegávamos à zona de transição. Qual era a única diferença para há 2 anos atrás, ou para um ano atrás? A única diferença é que eu deixava o meu filho na zona de transição e não deixava no primeiro lance de escadas lá em cima, mas eu entrava dentro da escola. E tenho a certeza absoluta que a
Mas
instituição estava.
entrava num hall de entrada, José, não é a mesma coisa que ir à sala e ver, e uma mãe poder conversar com os adultos da sala, observar a sala, ter até a oportunidade de, em alguns segundos, ver o filho entrar e interagir com o espaço, ou ver como é que vai abraçar um dos cuidadores, seja o educador ou o auxiliar. Eu acho que há aqui acho que tem que haver peso das duas coisas. Eu sinceramente acho que tem que haver aqui alguma reflexão sobre algumas destas medidas, e custa-me ver, e é por isso que me custa ver o desconfinar de toda uma sociedade, mas que continua a penalizar os mais pequenos. Sou pena da saúde mental dos mais pequenos também.
Eu
Onde é que
confesso,
fica a saúde mental?
nas instituições por onde eu tenho passado, não sinto penalização neste momento, rigorosamente.
Os pais vão à sala.
Se forem necessários, os educadores lá estão para os receber e os pais vão à sala. Se acharem e entenderem que é necessário que a criança, e que até pode ter 3 anos, estamos a falar no berçário, mas pode ter 3 anos, é a
Sim,
primeira semana na escola.
e cinco, não é? E 6 quando entrou no primeiro ciclo, e por
E
aí
volto a repetir,
fora.
eu não li em lado nenhum que os pais estão proibidos de entrar na escola. É recomendado. Nós protegemos a nossa bolha de segurança, não é proibido.
Eu
Se a
concordo
escola assim
consigo, eu
entender.
concordo consigo, eu concordo consigo, mas acho que se coloca uma responsabilidade muito grande em cima de quem dirige instituições. Muito grande.
Eu
Injusta.
notei essa dificuldade. Eu, por exemplo, ainda hoje continuo a visitar instituições que tomaram medidas drásticas que não estão escritas em lado nenhum. Desinformação, excesso de zelo. Mas eu reconheço, eu estou a falar das instituições que eu conheço, por onde eu passei, mas também, lá está, visito algumas que efetivamente tomaram medidas drásticas. E eu pergunto, mas isso não está recomendado, não está escrito, porque é que estão a fazer isso dessa forma? Tem que haver uma
Mas
justificação.
porque há medo, José? Todos nós temos medo desta pandemia. Ninguém quer ter uma criança infectada, e nem quer se criança infectada vai infectar algum idoso na sua família. Ninguém quer isto.
E
Todos
então
temos
agora
medo.
vou-lhe tocar na frase final com que eu muitas vezes terminava estes cursos de prevenção e controle de infecção. Vencer a pandemia não é destruir o vírus, porque ele vai fazer parte da comunidade por muitos e largos anos. Vencer a pandemia é perder-lhes o medo, conseguir viver normalmente, em segurança, sem o tal medo, porque o medo
Então, agora
restringe.
pergunto-lhe: acha que vamos continuar com máscara a trabalhar com crianças o resto da vida?
Nós no hospital, provavelmente, durante
Sim,
muito tempo.
mas em contexto escolar.
O resto da vida nunca poderemos saber, porque se calhar daqui a um ano isto muda, e se calhar daqui a um ano aparece-nos outra Covid 22,
31.
e nós nunca sabemos amanhã, está em
Mas o que
constante
é que
mutação.
defende? Acha que devíamos continuar com a máscara?
Se for necessário e se for mais seguro para todos, não temos outra hipótese. Percebe?
Sim, claro. Claro que sim, claro que sim. O facto de estarmos cansados de usar e de sabermos que podem existir repercussões no desenvolvimento da linguagem, uma série de coisas, nós sabemos disso, mas se calhar era o mal que nós temos que pagar por um bem comum. Eu consigo compreender perfeitamente isso. Mas você, o próprio
Uma pergunta
enfermeiro José
aí a mim.
Coentrão, está a dizer que temos que aprender a viver com este vírus. E o que eu estou a perguntar é: aprendermos a viver com este vírus é aprendermos a estar constantemente de máscara, inclusive em contexto escolar? Era essa a minha pergunta.
Eu não consigo prever o amanhã,
Claro.
mas se tiver que ser, não vamos ter outra, como disse, não
Outra
vamos ter
alternativa.
outra alternativa. Eu não sei que variante vai aparecer a seguir que nos vai condicionar ainda mais. Fizemos duas doses, garantindo que as duas doses eram suficientes, já percebemos que não, que vamos ter que haver um reforço, haver uma outra dose. Será que a terceira dose é suficiente? Será que vai haver uma nova variante? Neste momento, está comprovado por A mais B. Eu era cético quando me diziam assim: ui, máscara em Portugal é impossível, a nossa cultura não está para aí virada, vai ser impossível nós colocarmos as pessoas de máscara. Eu achava que era impossível, não foi? Ou seja, como
Concorda
pessoas.
com a recomendação, de máscara a partir dos 6 anos?
Isso confesso, acho que eles não são tão maturados ou com tanta maturidade, são todos não há duas crianças iguais. Mas, por exemplo, eu na primeira vez que coloquei a máscara à Mafalda, ela pegou na máscara, tirou a máscara, limpou a mesa e ia pôr a máscara outra vez. Qual é a vantagem de colocar uma máscara numa criança assim? Ou que não percebe, não tem essa capacidade. Eu sei que há pais que me dizem assim: ah, está bem, mas o meu filho consegue direitinho, perfeito, já percebeu, já entendeu, mas a capacidade de concentração de uma criança para manter as regras. Nós adultos não conseguimos, fartamos de fazer as neiras com a máscara, quanto mais uma criança. Eles no recreio, se calhar metem as máscaras todas no chão e daqui a nada já nem sabe quem é a máscara de quem. E é um bocadinho. Acho que ainda são muito pequenos. E daí a medida da DGS de apenas.
Fortemente recomendada a maiores de 5 anos.
Fortemente recomendado se eles souberem manuseá-la. Se eles não souberem, não é fortemente recomendado.
Sim, fala lá isso, desde que saibam controlar o seu uso. Aqui a questão que se coloca é sempre a questão das bolhas. Há aqui muitas colegas que estão a falar sobre a falta de recursos humanos, que esta ideia das bolhas é muito gira, e por acaso eu também já tinha falado com alguns colegas que dizem: esta ideia das bolhas é muito gira, mas a partir do momento que chega ao final do dia e começamos a ter que fazer fecho de salas e a mandar funcionários para casa, vamos ter que misturar as salas. Portanto, podemos passar um dia inteiro, toda a gente, cada um na sua sala, recreios à vez e tudo mais, mas depois chega ao final do dia e temos que o juntar, porque não há dinheiro para contratar mais
Por
pessoas,
isso
não.
é que eu digo que estas recomendações, por falta de recursos humanos, por falta de estrutura física, podem não ser postas em prática, mas há uma justificação. Aí eu vou fazer uma bolha de segurança, os miúdos da sala dos 3 anos não se misturam com a sala dos 4 anos. É o que diz aqui, eu vou tratar disso. Ah, mas usam todos a mesma casa de banho. Então, se calhar, a bolha de segurança deles é a sala dos 3 e dos 4. Ou se calhar, até pode ser mais se não houver. Cada instituição tem que olhar para isto e perceber o quê? O que é que eu posso adaptar? O que é que eu. Que sumo é que eu posso tirar daqui para me ajudar a organizar a minha instituição? Não, propriamente o contrário, que é, eu não consigo cumprir isto, vai ser uma desgraça, isto é impossível, e depois eu acho que barramos logo na parte do distanciamento entre crianças. Distanciamento entre crianças é impossível, eles vão andar aos braços, vão andar. Eu acho que todos os educadores que tiveram connosco e que depois. Eu dizia-lhes, a primeira coisa que vocês vão fazer quando chegarem à escola e os miúdos vierem correr na vossa direção é vocês darem-lhes um abraço e pegarem-lhes ao colo. Ei, mas não se pode! É impossível. Vocês vão fazer isso. Eles são os vossos meninos, estão cheios de saudades vossas. Não houve um que me dissesse assim: confesso que o meu coração até palpitou um bocadinho quando ele veio na minha direita, mas eu não aguentei, dei-lhe um abraço. Pronto, sim, qual foi o problema?
Eu já ouvi testemunhos desses. Colegas, o ano passado, em setembro, quando estava ao telefone, eu voltei da minha licença e falei com imensos colegas, na altura, porque sabia como é que estavam a correr as coisas, e houve coordenadoras que me disseram: oh, Vanessa, não imagina. Eu que estava aqui desde maio direito a portar-me tão bem, aqui a tentar manter a ordem nas coisas, chegou a setembro e receber os meninos e vinham-me abraçar, eu não aguentei, eu comecei a abraçá-los. Não dá, como é que nós não abraçamos crianças? Como é que nós não os deixamos abraçar uns aos outros, não é?
Agora, temos um abraço, temos um problema de um abraço.
Isto é
Não.
tão grave, nós não temos o problema do abraço, o abraço é uma coisa maravilhosa.
Exatamente, não é um problema. Se calhar temos outro tipo de medidas que nós. Por exemplo, eu não tenho uma instituição, perguntei, muito bem, vamos então resolver aqui o problema da hora do almoço. Como é que vocês estão a proteger? Como é que estão a minimizar o contacto? Proteger-se durante o almoço? Resposta de uma senhora: já, eu já tratei tudo. Sou normalmente que ajudo as crianças a almoçar. Então eu faço assim: eu mal chego, lavo as mãos, ponho umas luvas e dou de comer ao António, dou de comer ao Pedro, dou de comer ao João, dou de comer à Maria. E no fim tiro as luvas e ponho fora e volto a lavar as mãos outra vez. E porquê que utilizam as luvas? Ela, porque sim, para proteger, mas a senhora deu de comer eles todos e não trocou de luvas. Por isso não vale a pena usar luvas, mas vale dar de comer ao António, desinfetar as mãos, dar de comer ao João, desinfetar as mãos. Isso é minimizar contacto. Não está escrito em lado nenhum que se tenha que usar luvas, só está a ter um desperdício o uso de luvas. Ou troca de luvas de menino em menino, que eu não recomendo, senão precisamos de uma caixa por dia, ou basta-nos lavar as mãos ou desinfetar as mãos. Ou seja, o mesmo problema, eles tinham inventado ou arranjado uma solução tão, tão complicada e difícil, mas que, no fundo, minimizava o contágio. Não, eram as mesmas luvas que andavam a limpar a boca dos miúdos
Mas,
todos.
José, se calhar vamos aqui desmistificar um bocadinho. O José tem acesso a mais estudos, está muito mais dentro destes assuntos. E explique-nos um bocadinho qual é o papel das crianças na transmissão deste vírus. Eu já li que tinha uma carga viral muito baixa, mas também já li que agora com a nova Delta, com a variante Delta, que já sofrem tanto como os adultos, tanto ao nível de sintomas como de transmissão. Explique-nos um bocadinho, desmistifique aqui um bocadinho isto no melhor que puder. Tendo em conta que nós não somos de saúde, e como é que podemos compreender este assunto? Qual é o papel da criança na transmissão do vírus?
Eu acho que cada semana sai um estudo que nos diz coisas diferentes e contraditórias. Aliás, a Vanessa estava a dizer precisamente isso, já de eles vão ser melhores aqui, piores aqui. O primeiro dado e o mais importante de todos para mim é, efetivamente, eles desenvolvem muito menos a doença grave. E se formos ver dados concretos e muito, se calhar, dos educadores que estão aqui, eu questiono quantas instituições é que fecharam porque houve um surto provocado pelas crianças, ou seja, em que a criança de uma sala contaminou-se com outras crianças todas. Alguém vai dizer assim, ah, aconteceu comigo, mas se calhar não vamos todos a dizer aqui que aconteceu com eles. Se eles são transmissores, sim. Agora, o que é que nós pensávamos no início? Que o facto de eles andarem com tudo à boca, andarem sempre. Aliás, era muito difícil convencer um educador de que os miúdos não iam contagiar ninguém. Quer dizer, o educador olhava para mim e dizia-me assim: eu apanhei gastroenterites, apanhei viroses, apanhei piolhos, e
Baixas.
ele está-me a dizer que eu não vou apanhar o Covid. Claro, os miúdos vêm para aqui e vão destruir isto tudo. Se verificou na prática, eu continuo a dizer, muitos dos surtos e muitas instituições fecharam, porque todos os profissionais adultos ficaram infectados. Os miúdos acabaram por sair muito ilesos no meio disto tudo. Então, se calhar, temos que nos preocupar mais com as crianças, com o distanciamento das crianças ou com o distanciamento dos adultos.
É
É que não faz
isso.
sentido nenhum. É que não faz sentido nenhum, por exemplo, como eu vi muitas vezes, nós fazermos isto. Estava bem que os miúdos nunca mais iam embora, ainda bem, olha, já foram o último, agora vamos fazer a limpeza, tirar a máscara, vamos limpar tudo, vamos todos comer, vamos todos não sei das quantas e achávamos que a máscara nos protegia dos miúdos. E depois, quando os miúdos saíam, já ninguém usava a máscara. Eu tive uma instituição que fechou, sabe porquê? Porque tínhamos três colaboradores, no início da pandemia, atenção, três colaboradores que trabalhavam na instituição, mas não trabalhavam diretamente com os miúdos, ou seja, não tinham nenhuma sala alocada, ou porque era um apoio, ou porque era um serviço administrativo, e como não trabalhavam com as crianças, nunca usaram máscara, porque eles achavam, não, eu não preciso de máscara, porque a máscara é só para quem está dentro das salas com os miúdos. Então eles entravam em todos os espaços, frequentavam todos os espaços sem máscara, desde que não tivesse lá ninguém, mas lá está, há contacto de superfícies, e quando um deles ficou doente, fechou a instituição, ficaram todos doentes.
Mas ficaram todos doentes, não por causa dessa criança, ou por causa dessa criança.
Por causa dos adultos, dos
Dos
três que não
adultos,
usavam.
dos comportamentos.
Sim.
Então, onde é que está a coerência de os adultos podem agora ir para as discotecas, ir para ver jogos de futebol, casamentos, e que estão vacinados, mas estar vacinado não implica não transmitir a outras pessoas, não é? E as crianças que não estão vacinadas, mas também não está provado que tenham a mesma carga viral e que transmitam aos outros da mesma forma que os adultos, tenham que estar em ambientes, bolha, privados de uma série de coisas.
O adulto só é perigoso dentro da instituição se não tomar cuidado, porque senão tem máscara, está protegido, protege os outros. Ou melhor, protege os outros, não é está protegido, protege os outros. E acima de tudo, uma coisa que é muito importante, está assintomático.
Mas assintomático transmite ou não transmite?
Muito menos, mas sim.
Mas transmite.
Muito menos, mas sim. Oh, Vanessa, eu estou assintomático, mas posso, mesmo assintomático, de vez em quando engasgar-me e dar duas tossidelas, ou posso cumprimentar a pessoa com dois beijinhos e já há contacto direto, mesmo estando assintomático, e eu posso estar assintomático e meter a mão na boca e meter a mão na maçaneta da porta. Eu posso estar assintomático, mas isso são o tipo de cuidados que nós conseguimos fazê-los. Conseguimos, eu estou assintomático, mas não vou tirar a máscara, coçar o nariz ou como nós vemos muitas vezes. Eu tenho aqui uma máscara, já trouxe para fazer esses exemplos. Quantas vezes é que não viu isto? Então, estás bom? Eu estou assintomático, eu acabei de cortar o nariz, acabei de coçar tudo e vou tocar no meu colega. Aí ele transmitiu, mas ele não sabe. Eu estou assintomático, mas transmitiu. Toquei na porta de entrada do vírus e foi cumprimentar o meu colega. Dizemos assim, mas agora não se cumprimenta com as mãos, é com os cotovelos. Boa, perfeito. E depois damos o cotovelo ao colega.
Mas, para... mas depois abrimos as maçanetas e vamos à casa de banho e, quer dizer, partilhamos todos uma série de instrumentos. Eu juro que eu percebo o que você, o que o enfermeiro José está a dizer, eu compreendo, eu aceito. Aceito algumas coisas, há coisas que eu pessoalmente não aceito.
Tem razão, não liguem para isto, isto não, não é
possível. Não, não, claro, claro que não, claro que não, mas claro que não, nós temos que respeitar isto, há aqui muitas coisas que nós temos que fazer, o controle de sintomas, a sala de isolamento, a utilização de máscara, eu não estou contra, só lhe perguntei se acha que pelo futuro vai passar a usar por máscara ou não, por agora eu concordo.
Eu não vou dizer que sim. Nem que não, não sei, é indefinido.
Agora, há aqui coisas que eu não consigo concordar na medida em que eu conheço o funcionamento de uma sala, de uma instituição, e não consigo perceber porque é que eu haveria sequer de promover o afastamento físico dentro de uma sala. É isto que eu lhe estou a dizer, ou o afastamento no momento de refeição. Há regulamentos internos de instituições que dizem que as crianças comem viradas todas para a parede. Eu já vi fotografias de crianças a comerem viradas para a parede. Isto não... Porque, e nós fazemos isto porque temos medo, e se calhar é ok termos medo, mas se calhar então quem faz estas orientações tem que ser um pouco mais específico e tem que nos explicar aquilo que o José nos está a explicar.
Eu acho que foi, aquilo que me está a dizer foi o que eu senti em todas as formações que dei. Já está bem, mas agora é fácil, mas sempre teve aqui escrito, nós temos é que perceber e executá-las com os meios, não diz lá nenhum que eu tenho que meter os miúdos a comer virados para a parede. Aliás, e era exatamente o exemplo da senhora que dava de comer a eles, eu até posso pô-los a 20 metros de distanciamento de cada um. O que é que isso vale se eu vou lá com as mesmas mãos e vou mexer neles todos? Para isso, ponham-nos todos na mesma mesa misturados, prontos, é, o que vai dar ao mesmo. Eu ando com as mãos neles todos, limpo a boca eles todos, nunca desinfetei as minhas mãos.
Mas se nós estamos a criar os efeitos bolha, não é? O que é que me faz as crianças se estão o dia inteiro abraçados dentro de uma sala ou a lamber brinquedos e os brinquedos estão lá e vai lá o outro a seguir e lambe e mete na boca, porque é que eu depois os tenho que sentar virados para uma parede? Eles não podem estar a almoçar uns com os outros, podem? A minha questão é, do ponto de vista científico, se uma criança está contaminada e se com o vírus, com o Covid, e se vai transmitir a outra, ela vai transmitir independentemente de eu estar a trabalhar no afastamento físico ou não, porque ela vai irremediavelmente partilhar espaços, porque está dentro da mesma bolha. Quem é que nós estamos a proteger, a criança ou o adulto, então?
Ele não vai obrigatoriamente. As medidas que nós colocarmos em prática podem minimizar esse obrigatoriamente. E o nosso objetivo é minimizar esse... Não é obrigatório. Se fosse obrigatório, um positivo numa sala, os outros tinham ficar prevenidos.
Mas que medidas, então? Como é que eu previno que uma criança não transmita a outra? Eu tenho que trabalhar nessa prevenção?
Nós temos que trabalhar, sem dúvida, nessa prevenção. E vocês fizeram isso muito bem. Fizeram.
José, mas como é que conseguimos? Imagina, se eu estou numa sala com 25 crianças em pré-escolar, ou as tenho sentadas todo o dia e afastadas uns dos outros, ou então eu não consigo prevenir que eles se infectem uns aos outros.
Diretamente, com todas as medidas em cima da mesa, não. Mas pode prevenir, por exemplo, o miúdo da sala dos 2 anos... contamina o miúdo da sala dos 3.
Ah, então é isso. Então estamos a falar dos efeitos de bolha. Os efeitos de bolha servem e se nós os conseguíssemos cumprir, eram extremamente positivos. É isso que me está a dizer.
Okay. Agora, dentro da sala, não. O meu maior receio era precisamente esse que me está a falar. Era uma das coisas que eu batia e batemos isso 1000 vezes, que é, vocês têm uma missão e a vossa missão não é combater o vírus. A vossa missão é altamente pedagógica, afetiva. A escola não pode ser vista como o sistema prisional de Custóias, ou de Passos Ferreira, ou o que seja. A escola é uma escola. Por isso, quando nós falamos em... Eu fiz uma coisa do género quando foi pela Porta Editora, que era reinventar a creche. Nós temos que nos reinventar para a realidade em que estamos a viver, mas nunca perder o nosso espírito de missão, porque senão, aí sim... como via-se aquela fotografia na França, fizeram um quadrado no recreio, metiu cada um num quadrado e disse, pronto, é isso que querem. Acredito que muita daquela fotografia tenha sido ironia para fazer mesmo, e para se tornar viral, para perceberem que realmente isso não existe. Quero acreditar que não tenha sido assim na prática, porque eu, como pai, eu entro dentro de uma sala, vejo o meu filho aos abraços e venho embora sabendo que ele está muito bem entregue, eu entro numa sala e vejo o meu filho sentado num buraco, eu pego nele e venho embora.
E vai-se embora, claro. Ó José, está aqui uma colega, a Fernanda, a perguntar sobre a medida dos sapatos. Ainda bem que ela perguntou, porque eu realmente esqueci. Concorda com a medida da troca de sapatos? E no sentido que concorda, acha que isso é relevante no controlo à transmissão do Covid-19?
Esta medida tem um senão, ou melhor, pode ser um bocadinho mal interpretada, porque primeiro, o que eles dizem é que só se deve retirar o calçado ou pedir aos pais um calçado de substituição para as crianças que coabitam no chão, que habitualmente é o berçário. O problema é que essas crianças também não vieram com o seu calçado da rua, porque são crianças que andam ao colo, por isso não é esse calçado que vai fazer a diferença. Não sei se me estou
Então
a
é uma
entender.
medida obsoleta, desnecessária.
Depende da realidade de cada um, porque se houver uma sala em que as crianças de um ano que vêm com os sapatos da rua façam atividades no chão, aí pode ser, percebe? Agora, é uma medida obsoleta, se eu pegar o meu filho ao colo, pô-lo na cadeira alto, for à escola, tirá-lo da cadeira alto, voltar a pô-lo na escola e ele nunca pôs os pés no chão nem na rua. Por isso os sapatos dele estão tão limpos quanto a roupa.
Então nós adultos, aí sim, nós deveríamos trocar sapatos ou ter proteções de calçado para ter no interior, não devíamos?
E eu, por exemplo, nunca entrei na sala do berçário sem pôr um protetor de pés, e estou a falar antes da pandemia. Já não me era permitido fazer isso.
Mas isso
Eu já
podíamos
no
bem,
berçário das crianças.
mas isso podíamos alastrar quase toda a creche, não é? Porque em toda a creche a criança ainda vai, e aliás, em todo o pré-escolar, a criança também já não lambe tanto o chão, mas também passa a vida no chão a brincar, não é?
Sim.
Não lambeu o chão, mas passa a vida no chão a brincar e com
Pelo
as mãos e
menos
depois
nas
mete as mãos à
crianças.
boca e.
Quando vocês, e muito bem, pegam nos Legos e deixam-nos brincar com os Legos no chão. Agora, mesmo se pensar, quer dizer, mas eu ando com os pés no calçado, na rua, temos os animais, e se calhar se eu vou botar a pisar onde põe os miúdos com os Legos a seguir, para ele meter os Legos à boca, devemos minimizar, não é potenciar. Minimizar,
Sim,
acho que aí.
eu posso lhe dizer que na Irlanda, na minha experiência profissional na Irlanda, em todos os três sítios pelos quais eu trabalhei e os outros que visitei da formação, era sempre obrigatório, quem era visita punha um protetor. Os trabalhadores têm sempre calçado indoor e calçado outdoor, portanto nós não vamos, lá dentro andamos todos com sapatos específicos e quando vamos ao recreio trocamos, portanto nós não vamos ao recreio sequer com os sapatos de estar dentro de casa, vamos com os sapatos de
E
ir para a
nós
rua, mas não fazíamos
fazemos
isso às
isso na nossa
crianças,
casa.
mas nós não fazíamos isso às crianças, por exemplo, crianças de 3, 4 e 5 não lhes trocávamos os sapatos, a não menos que estivesse a chover.
Mas, por exemplo, chega o delegado de saúde e digam assim: muito bem, vocês estão a trocar os sapatos à entrada, não estamos nesta sala. Mas porquê? Está recomendado. Não trocamos, porque estas crianças não andam, por isso os sapatos delas não entram em contacto com a via pública. E o delegado de saúde diz assim: ah, ok, está justificado. Pronto.
Ok,
Está entendido?
mas sim, eu estou a perceber o que é que está a dizer e de facto, pelo menos para mim pessoalmente, faz-me sentido. Vou ver aqui o que é que quem nos está a ouvir também está a dizer.
Nós fazemos
Pois
isso em
é.
casa. Eu acho que às vezes vem os sapatos da rua, às vezes dizemos assim: não vou com os sapatos da rua para o meu quarto, se calhar deixo os sapatos da rua à porta, até ponho os sapatos mais confortáveis para andar dentro de casa. Nós já fazemos isso de uma forma instintiva. Agora, lá está, o obrigatório é obrigatório. Desde que haja uma justificação, desde que haja motivo, pode ser obrigatório, pode não ser, é uma recomendação e nós devemos aceitá-la ou não. Não aceitando, justificando o porquê, se achamos o facto de ser ou não uma mais-valia, porquê que é uma mais-valia ou não, e assim conseguimos.
Temos
Isto
aqui o
é,
Ricardo
lá está,
Dias que
isto
está a dizer que nunca será possível um ambiente escolar completamente asséptico.
nem é esse o objetivo. Aliás, lembram-se de eu vos dizer que a linha de pensadores que se metermos as crianças numa cabine esterilizada também não vão ganhar defesas? Nem
Eu
esse é o
percebo.
objetivo.
Eu percebo o que me diz, e se calhar daqui, para quem se juntou entretanto, se calhar não ouviu logo a parte inicial em que o José disse que muito daquilo que se está a fazer agora na prevenção de transmissão à Covid já deviam ser coisas que devíamos estar a fazer antes na prevenção de transmissão de infecções, não é? E portanto a troca do calçado e aqui estas bolhas, um bocadinho na ideia de que as bolhas entre salas podem ser mais ou menos controladas, também na prevenção de contágios e infecções. Portanto, eu consigo perceber um bocadinho também o ponto que o José está a dizer e não deixo de concordar com algumas dessas ideias. Agora, esta questão das bolhas pode-nos é transmitir uma falsa ideia de segurança, na medida em que são muito difíceis de concretizar. E é como diz, basta a funcionária da cozinha ir dar refeição a três crianças seguidas com as mesmas luvas ou sem lavar as mãos, lá se vai a bolha. Não é? Já foi.
Mas nós sabe o que é que ficou? Muito do que está aqui escrito não fala nessa parte, só fala na parte do distanciamento das crianças.
Mas é por isso que eu lhe digo que este documento é redutor de tudo aquilo que realmente nós então deveríamos estar a fazer e não estar aqui preocupados com o ponto 6 de garantir o afastamento, o 7 que é garantir entre mesas, berços e espreguiçadeiras e que a cada funcionário deve corresponder apenas um grupo. Então, mas uma escola está a funcionar desde as 8 da manhã às 7 da tarde, não é? Num horário de 12 horas, quase, ou 11 horas, ninguém trabalha 11 horas, mano. Funcionar, é assim, eu sei que é possível fazer o desfazimento de equipas, mas se houver ainda muitas crianças ao final do dia, como muitas vezes há, nós não podemos estar todos a fazer horas extras, como houve dezenas de profissionais a fazer horas extras imensas o ano passado. Isto nós não conseguimos fazer. Se calhar devia haver aqui outras formas de nós conseguirmos. O que é que você acha, José, de bolhas conjuntas? Imagina. Haver uma bolha que é a bolha de berçário e sala do ano. Há outra bolha que é a das salas de duas salas dois. E depois há uma bolha de pré-escolar. Ou seja, bolhas que em vez de serem de 25, são de 50 crianças, por exemplo.
A bolha berçário, sala de um ano já praticamente existe, porque grande parte das instituições, o educador já é o mesmo para o berçário barra sala de um ano. Isso já por aí já está justificado. Agora, como lhe disse, é o ideal, se não houver recursos físicos nem humanos, é o possível. E se é o possível, eu aceito a recomendação, mas não consigo colocá-la em prática. Tenho uma justificação válida. Eu disse-lhe um exemplo: tenho os 3 e 4 anos, vou fazer duas bolhas entre a sala dos 3 e dos 4, não consigo, porque a casa de banho é partilhada. Então a minha bolha é a sala dos 3 e 4. Pronto.
Tenho aqui uma pergunta da Susana Meixedo que fala, pergunta-nos sobre quando uma criança tem febre, deve ser isolada e deve só não contactar o Saúde 24.
A recomendação é essa. Se o contacto deve ser feito pela instituição ou pelos pais, o que eu recomendava sempre é que fosse feito pelo menos em conjunto, que é para quando os pais chegarem à instituição, contactarem a Saúde 24 e tirarem a criança da sala de isolamento para a recomendação da Saúde 24. Ou
Mas
pode ser
sempre
para
que há
cá,
febre?
pode ser para. O que diz a Direção-Geral de Saúde? Sempre que há sinal suspeita de Covid. Sinal suspeita de Covid, tem lá na norma deles que um dos primeiros é a febre.
Ok.
Eu também não queria, grande parte da revolta dos pais neste momento no nosso serviço de urgência é dizer assim: bem, coitado, meu filho já fez 14 testes. Ele sempre tem febre, vocês fazem-lhe teste. Ainda hoje a médica dizia à mãe: mas não sei o que lhe faço, não sei o que lhe recomendo, eu só cumpro a recomendação da Direção-Geral de Saúde. Efetivamente, se o seu filho tem febre, se eu não encontro uma justificação, porque o que é que lá diz? Febre sem um motivo ou uma causa aparente. Eu só tenho uma causa aparente depois de haver uma observação médica. E às vezes, muitas vezes, o médico encontra um otite, temos um otite
Olha, passou com a
externo,
minha
temos
filha agora
difícil.
em setembro, sim.
Temos uma amigdalite, temos uma causa, ou seja, não é Covid, temos uma amigdalite, vai fazer ou não antibiótico, e depois temos uma infecção urinária, tem febre, mas detectamos uma infecção urinária. Esse aí,
Não se faz o teste. Mas José,
habitualmente não se faz teste, para ver um médico possa achar que,
mas diga-me uma
por
coisa,
algum
então,
motivo, há algo.
eu estou numa sala. Antigamente havia um caso de febre, eu dava um antipirético e ligava aos pais para vir buscar, por exemplo. Agora. Eu não dou ou não dou antipirético, já tenho ouvido instituições, umas que dão, outras que não dão, mas liga-se ao pai para o pai ir vir buscar, independentemente se damos ou não o antipirético.
Por exemplo, não está escrito lá nenhum que nós não podemos dar um antibiótico nesses casos.
Pois, e qual é a sua opinião sobre isso?
O antibiótico serve para quê?
Para aliviar a criança? Para aliviar os sintomas da criança?
Porque está desconfortável. Acha
Sim.
que ia ser contra uma medida que deixa uma criança confortável?
Não, a minha pergunta não era essa, mas ainda bem que respondeu porque eu também concordo consigo. Acho que devemos dar um antipirético enquanto esperamos pelos pais. Mas a minha pergunta não era essa,
Atenção.
mas ainda bem que tocou nisso, porque isso não está escrito em lado nenhum.
Às vezes os educadores pensam assim: está bem, mas se eu der o antipirético, o pai depois não me vem buscar. Uma coisa não leva à outra.
Não,
A
pois.
não pensa. Eu não posso é castigar a criança para pressionar um pai para vir mais rápido. E qual é o castigo que eu dou à criança? Não lhe dou nada, ele que fica com febre, que fica desconfortável e que a temperatura continua a aumentar e que pode haver o risco de convulsão pela subida térmica. Não há nada que diga que eu não posso dar. Se eu sempre tomei essa atitude, há instituições que nunca tomaram, há instituições que nunca deram. Bem, não está. Às vezes a realidade onde eu trabalhei,
É
ou a instituição onde
diferente, não percebo.
eu trabalhei, sim, por exemplo, eu tenho aqui colegas que estão a dizer casas de banho partilhadas, e se nem pensar, há instituições que não têm hipótese, que existem casas de banho partilhadas. Só quem as visita, dezenas delas, é que percebe
José, diga-me, aqui, há aqui uma colega que está a perguntar-me sobre quem é que gera esta situação. E eu, efetivamente, quando li o referencial, talvez porque não estava tão focada nisso, não fiquei clara, mas ou o pai ou a escola devem contactar o Saúde 24 sobre isto, não é? E depois é o Saúde 24 que vai gerir esta situação. Se a febre não se prolongar, a criança no dia a seguir pode ou não ir para a escola, se já não tiver febre. É uma gestão do Saúde 24, não é?
Nós temos um problema muito grande, e aliás, eu tenho aqui muitas pessoas a ouvir-nos. Eu não sei se temos efetivamente alguém responsável, ou por exemplo, se calhar não lhe vou responder à pergunta, vou-lhe fazer uma pergunta. A criança tem uma gastroenterite. Não vamos contar com o desconforto ou não da criança. Pode ir à escola ou não?
Na Irlanda, por exemplo, não podia, tinha que estar 48 horas em casa, não podia ir à escola.
A criança tem um conjuntivite, que tem. Nós formos ver, efetivamente, quais são as doenças de evisão, para atividade escolar, ou
Escolares.
seja, quais são as doenças que impedem mesmo que as crianças vão à escola, elas estão documentadas. Há um decreto regulamentar que as define. Não sei se conhece ou não.
Sim, conheço, sim. Todos nós tivemos que o
Sabe
estudar
de
na
quê?
altura da faculdade.
Sabe de que ano é?
Não.
1995.
Ok.
Ou seja,
E nunca
tem.
foi atualizado.
Nunca foi atualizado. De 95 tem 20 e qualquer coisa anos, ou seja, ele funciona do tempo em que eu andava no infantário, quase. Muita coisa mudou. Não havendo esta linha orientadora, fica-me um bocadinho difícil e percebo também, quer dizer, percebo muito bem a comunidade médica que diz: nós passamos o dia. Eu tenho muitos pais que me vêm ao serviço de urgência cujo motivo de ir ao serviço de urgência é preciso de uma declaração médica.
Pois é, o que Carolina Leitão está aqui a perguntar. Após um dia de febre, pode ir para a escola normalmente, caso eu não tenha febre? Já tive casos desses e não tenho como mandar a criança para trás. Depois também é essa questão de é preciso uma declaração médica para voltar no dia a seguir para a escola. É super confuso, não é?
Eu acho que
Olha,
um dos
por
grandes
exemplo, uma
pontos
criança que faz.
na vossa área, primeiro, era obrigatoriamente pedir uma revisão desta norma regulamentar, que é de 1995, principalmente numa altura em que já passamos uma gripe A, já passamos uma. Estamos a passar uma Covid, já passamos a gripe dos porcos, e nunca se atualizou efetivamente isto. Enquanto isto não se for atualizar, fica um bocadinho complicado e depois andamos com declarações para trás e para a frente. Efetivamente, nem todos os profissionais de saúde estão suscetíveis a passar uma declaração, nem são obrigados a passar uma declaração, porque se eles cumprirem o que diz efetivamente o regulamento, não tendo nenhuma daquelas patologias que está no regulamento diagnosticada, pode ir à escola. Ponto. É o que diz o
Pois
regulamento.
é, é claro que nós não podemos tomar as nossas opiniões, ou pelo menos não devemos formar as nossas opiniões por experiências pessoais, mas eu pessoalmente já tive casos de febre com a minha filha e eu fui sempre muito bem encaminhada pelo Saúde 24. Eu não, eu, eles sempre me acompanharam, e disseram-me quando é que eu precisei de ir a um serviço de urgência e quando é que eu não precisei. Quando
E
me
muitas
disseram,
vezes até
espera.
fazem a consulta de acompanhamento, ligam para si mais tarde para perguntar se a criança não
Ligaram.
deu, se não deu, né?
Sim,
Exatamente.
ligam e dizem mesmo se a febre não, eles dizem que medicação é que deve fazer ou que deveria fazer, o antipirético de 4 em 4 horas intercalado, por exemplo, e que se em não sei quantas horas não, é 2 dias, penso eu, que se não melhorar aí tem que ir então ao médico, mas é óbvio que durante esses 2 dias eu mantenho essa minha filha comigo, não, ela não vai para a escola, se tem febre não vai para a escola, fica comigo. É isto, se calhar, também que os pais também têm de entender, não é? Independentemente do Covid.
Eu não vamos pensar, eu prefiro pensar na proteção da criança quanto doente, precisa
Claro,
de apoio em casa.
claro, claro, claro,
É, mas é
obviamente.
contagioso ou não? Lá estamos nós preocupados com um aspecto muito importante, mas esquecemos, mesmo que seja contagioso ou não, mesmo que seja que eu tenha que pôr baixo ou não, ele está confortável para ir para a escola, coitado, ele está doente.
Claro, claro,
E
é
estes
isso
olhinhos.
mesmo. É que as
Estes olhinhos
colegas
de
estão
gato.
todas
Agora,
a falar,
há uma
não é?
coisa certa. Sintomáticos pela proteção da criança, não. É só por isso.
Da criança e depois do grupo também, não é?
Temos os dois pontos dos especialistas, os que dizem assim, mas o grupo só vai beneficiar porque vão ficar todos doentes. E lá está, alguém está a dizer aqui, há uma comissão de especialistas nomeados para rever o regulamento, mas não chegam a acordo. Eu acredito que seja mesmo assim, porque nós temos mesmo linhas de pensamento completamente diferentes. Diferentes, por exemplo, eu li alguém que dizia assim: as crianças com varicela deviam ir para a escola. Cruzes, a sério, mas isso nunca foi. Sim, mas o ideal para apanhar a varicela é na idade pré-escolar, porque é onde tem menos riscos para a saúde, por isso,
Oh, José,
se
mas eles
apanhasse.
apanham, porque a varicela só manifesta sintomas quando já está a incubar há 7 dias ou há 4 ou quê, portanto, a partir dos outros todos já apanharam, há bastantes, não é?
Só queria dizer que estou a partilhar opiniões dos outros, não mais vezes assim.
Ah,
Uma
sim,
enfermeira
mas não
diz
estou a dizer nenhum
que
disparate, não é?
a varicela. Não, eu não estou a dizer que devam ir ou não, estou a dizer as opiniões que muitas vezes partilham, que devia ser uma das doenças de evisão, porque efetivamente. Acredito
Sim.
mesmo que eles não cheguem a acordo tão cedo. Não é fácil conseguir chegar a um acordo para rever.
Eu tenho aqui colegas que estão. Pronto, o José também está a acompanhar aqui a participação de quem nos está a ouvir. Pois a André está a falar, o contágio acontece muitas vezes antes da manifestação dos sintomas, isto o enfermeiro José há de saber melhor do que todos nós. Agora temos aqui a Teresa Lassalete Fernandes que pergunta: qual a opinião do enfermeiro José sobre os objetos vai e vem? Ou seja, os brinquedos de casa fazem sentido irem vir diariamente, na sua opinião?
Eu vou voltar à questão. Nós achamos que isso às vezes é um problema por causa da pandemia. Na instituição onde eu tinha os miúdos, eles já não podiam levar brinquedos de casa. Porquê? Porque as crianças viam um brinquedo novo que não tinham na escola e queriam. A criança que o leva diz que é dele e não partilha porque foi ele que o trouxe. Isso sempre gerou conflitos. E então os educadores pediam-nos sempre a sensibilidade para não acontecer. Durante a pandemia, já tive momentos em que efetivamente o Gonçalo não se queria desfazer do brinquedo e há sempre o bom senso para que deixar o Gonçalo entrar com o brinquedo e à mínima oportunidade é-lhe retirado e ele é distraído e não houve um impacto de choro nem de birra por lhe ter retirado um brinquedo à força. Minimizamos o risco de contágio, minimizamos a entrada e saída de brinquedos, minimizamos, mas naquele caso específico não foi possível. E como não foi possível, o profissional que estava do outro lado foi sensível para receber a criança com o brinquedo e depois retirá-lo quando ele.
E o objeto de
Não há
transição
não.
cresce.
O objeto de transição que a criança leva,
Sim,
vocês consideram.
aquele que serve de transição entre a casa e a escola, que a criança não larga ou que associa, principalmente neste momento de adaptação, é fundamental. Para algumas crianças, não para todas. Qual é a sua opinião sobre isso?
Você acabou de me responder. Eu, para
É
algumas crianças
mesmo.
é fundamental. Se é fundamental, é fundamental.
Ok.
Percebe?
Sim. Claro que sim.
Fundamental. E é fundamental nós protegermos as crianças. Só contra o vírus? Não. Contra o vírus, contra os afetos, contra muitas vezes os nossos medos, que transmitimos medos para eles e eles só querem é brincar e descontrair e ser crianças.
Deles próprios,
Crianças.
agora aqui eu sei que uma das perguntas já fiz há pouco, mas está muito relacionada com a saúde mental. Eu já fiz aqui um podcast o ano passado sobre o papel da pandemia na saúde mental das crianças e já temos falado aqui com diversas pessoas sobre isto. Acho que é um aspecto que nos preocupa a todos que trabalhamos com crianças e jovens. A saúde mental destas crianças preocupa-nos a todos. E eu, de facto, preocupo-me com os mais pequenos, obviamente, mas depois também com os jovens, com crianças que estão no primeiro ciclo, crianças que estão no segundo ciclo e que começam com os primeiros contactos entre pares, entre contactos diferentes, na descoberta do corpo do outro, já no terceiro ciclo também, portanto, não pensem que estou já aqui a falar que isto é no primeiro ciclo, mas José, eu sei que estamos aqui a fugir um bocadinho ao tema, mas até que ponto vamos precisar de continuar então a proteger, e principalmente se pensarmos. Porque realmente as crianças com mais de 12 anos também já estão vacinadas, mas continuam a ter que usar máscara na escola. Mas os pais, se forem a casamentos, já podem fazer outras coisas. Ou seja, eu sei, isto é tudo uma coisa que não devíamos estar aqui a falar, porque não devíamos sentir que se faz num lado não se faz no outro, mas as crianças e jovens continuam aqui a ser um bocadinho à margem disto tudo, não é?
Isto é uma das coisas que também eu acho que pode ter sido mal interpretada, e eu tenho trabalho com gente que efetivamente também faz este tipo de gestão de casamentos, e parece que eu tenho teste de Covid, tenho o certificado digital, posso ir ao casamento e não tenho que usar máscara. Não está lá escrito em lado nenhum isso. As pessoas é que muitas vezes assumem isso. Ah, ponha a máscara, por
Mas
favor. Não ponho porque eu estou,
já
não
foi
ponho
algum
porque eu já
casamento
fui
este
vacinado.
verão? Foi algum casamento este verão, José?
Eu estou a dizer é que as pessoas interpretaram mal. Eu estou a dizer que as pessoas interpretaram mal. Não estou a dizer que a recomendação está errada. O facto de eu recomendar ou as pessoas não cumprirem a recomendação, não posso servir para. Mas eles nos casamentos nunca usam máscara, por isso eu também vou deixar de usar. Eles no, nos casamentos não usam porque estão
Violar a recomendação, não é? Estão a ignorar a recomendação.
Lá dizem que eles podem não usar a máscara quando estão sentados à mesa, tal qual como se fosse num restaurante. Agora eu sei, estão todos lá a fazer o apito ao comboio, todos aos saltos e aos abraços. As fotografias passam cá para fora, por isso eu percebo que não estão a cumprir a recomendação.
É que aquilo que os colegas há bocado, alguns colegas estavam a dizer há bocado, é que é isto, é que este sentimento que os pais podem continuar a fazer a vida que querem, mas as crianças ainda não. Como há bocado a Tainá também disse, os pais podem ir a todo lado, menos à escola dos filhos. É interessante isto revela-nos aqui, são coisas que nós temos que refletir, e eu agradeço mesmo muito o José estar aqui, porque está-nos a trazer pontos para a reflexão que eu não tinha pensado, e portanto, como eu, muitas das, dos colegas que aqui estão, que é ótimo pensarmos nas coisas de outra perspectiva, porque isto é fundamental, e ainda assim, eu desconhecia a sua opinião, e ainda é mais fundamental estar aqui com esta opinião, porque eu gosto, e nós todos
Eu
estamos a
deixei, a
gostar
Rita
da
entrou no
cena.
quinto ano. A Rita
Sim.
entrou no quinto ano, mudou de escola. Eu fui à reunião de pais, entramos dentro da escola, fomos visitar a escola, fui visitar a biblioteca, fomos extraordinariamente bem recebidos. No primeiro dia de escola, uma das coisas que frisaram foi: os miúdos que já andaram na escola provavelmente não precisam, mas os mais novos podem ser acompanhados pelos pais até à entrada da sala. Eu também acho que não preciso de entrar dentro da sala, mas não fui proibido, ninguém me disse que eu tinha que ficar à porta. É o primeiro dia, é a primeira semana, os miúdos não sabem onde são as salas, não sabem a localização, por isso os pais podem, ninguém proíbe entrar na escola. E não estavam errados. Os miúdos precisavam desse apoio, precisavam desse
Há
acompanhamento.
boas práticas por aí e nós precisamos de boas práticas, precisamos de escutar boas práticas uns dos outros para perceber que não temos todos que enfiar a cabeça como a avestruz, não é? Debaixo da areia e encarar isto à letra. Há aqui coisas que se calhar temos, como o enfermeiro já está a dizer, que se calhar olhar com outros olhos. E esta história dos pais
Agora,
olhar com outros olhos,
o
olhar com
miúdo
outros
do
olhos
nono
sempre.
ano precisa que vai acompanhar a sala?
Diga? Ah, do nono ano, não, mas eu estou-lhe a falar de creche e pré-escolar e primeiro ciclo, estou-lhe a falar de outras faixas
E
etárias.
agora digo-lhe: a Maria Rita precisou que eu acompanhasse à sala? Não, ela queria que eu deixasse nas esquinas. Já tem vergonha que eu vá com ela até à porta, quanto mais até à sala. Quem me dera a mim que ela me deixasse acompanhar até à sala. Já se nota aquela pré-adolescência que disse: não, não, pai, não precisas trazer à porta, eu vou sozinho, eu já consigo.
Claro que sim, eu também acho que sim, eu também não iria querer que ninguém me fosse levar no quinto ano
Mas o
até à
pai leva,
porta.
o pai hoje pode entrar. Sim, pai, mas não precisas, podes ficar aqui à porta.
Exato, claro que sim.
E podes ir já embora, que eu já vou lá para dentro.
José, relativamente aqui à massificação dos testes, estão aqui colegas a perguntar se vale a pena fazer testes agora, na sua opinião, claro. Eu vou-lhe dizer a minha opinião, também muito sincera. Eu tenho feito testes praticamente a toda hora. Eu compro, passo a vida a fazer para me manter minimamente segura a mim e com quem estou, porque não me quero privar dos meus familiares mais próximos e, portanto, vou fazendo testes a toda a hora. Mas gostava de ouvir também a sua opinião em relação a isso. Devemos fazer testes? Não devemos? É insignificante? Não vai ter papel nenhum na transmissão?
Tem porque consegue identificar positivos, por isso isso é positivo, não é? Mas eu apareço muitas crianças, crianças, sim, são crianças, eu estou a falar crianças 18 menos 1, ainda bem à pediatria, por isso com 17 anos, que fizeram o autoteste, foram à farmácia, compraram um teste, porque deram uns
Quantos
espirros, porque
anos?
tiveram com 18 menos 1 é pediatria, por isso com 17 anos, 364 dias, ainda bem à urgência pediátrica, preciso de
A
crianças, mas já
sério?
não
Mas a pediatria não é só até aos 12? É
dão. Não.
até aos 18?
18 menos 1 dia.
Ok. Está bem. E fazem o
E
autoteste?
temos muitos casos que são encontrados porque eles fazem o autoteste, porque começam com a primeira, senti a garganta arranhar, parece que perdi o paladar, o nariz entupido, decidi fazer um autoteste e vi que era positivo. Liguei para a saúde 24, a saúde 24 encaminhou-me para o serviço de urgência, ou seja, alguma utilidade eles estão a ter, porque provavelmente esse adulto ou não viria ao serviço de urgência, ou desvalorizava, ou e acabava por não
Por
fazer.
contagiar mais colegas, não é?
Agora, confesso, da forma como nós fazemos um teste, da forma como é feito o autoteste, nós colocamos quase 10 centímetros de cotonete até à nasofaringe. O autoteste, se for só feito aqui na cavidade nasal, pode ter muitos falsos.
Muitos falsos negativos.
Sim, a mim preocupa-me precisamente aquilo que me falava há bocado, que um autoteste seja utilizado para me desculpar ou para eu me descontrair ao ponto de já não precisar de cuidados nenhuns. Vamos todos para uma festa, porque efetivamente, se me preocupa a mim, preocupa-lhe o facto de abrirem as discotecas, se for com base no autoteste, se calhar
São José,
aquilo.
mas por outro lado, eu não queria entrar por aqui, porque eu sou mesmo pró-vacinação. Mas por outro lado, eu posso estar vacinada e, por estar vacinada, posso ir a uma festa e estar mais descontraída, na mesa, e estou na mesa com as pessoas a comer e não estou a 1 metro das pessoas, não é? E eu estou vacinada, mas ainda assim eu posso estar positiva e contagiar as outras pessoas, mas não me foi obrigado nenhum teste.
Eu tive colegas positivos, vacinados e ficaram positivos outra vez.
Pois, lá está. Então quer dizer que ou seja, não era melhor todos termos sempre que ter um teste para poder entrar nesse tipo de eventos e pronto, do que só vacinados? Isto na medida em que, mesmo vacinado, eu posso transmitir às outras pessoas. Apesar de eu ser pró-vacinação, eu sou mesmo pró-vacinação. Estou a perguntar é se não é melhor continuarmos com testes massivos, de continuarmos com esta regularidade de testes a toda a gente.
O risco minimiza bastante se, pelo menos, se eu já tiver a capacidade de não frequentar qualquer um destes espaços se tiver sintomas.
Ok. Então, se eu não tiver sintomas, posso frequentar esses espaços?
Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que, pelo menos aqui, já temos uma grande edição de contágio. Eu posso lhe dizer que existem muitas pessoas que estão sintomáticas, desvalorizam e partilham e fazem e são
Como é que
totalmente
há agora,
espalhadas.
neste momento, 180 surtos em escolas e em Portugal? Acho que era 180 que eu li, havia cerca de 180 surtos.
Nós temos um positivo, temos a escola que, pelo menos aquela turma ou aquela sala, que terá que ficar protegida. Eu acho que é isso que eles identificam como sendo uma sala que fechou e identificam como sendo um surto. Digo eu, não desconheço quais são os critérios que eles estão a fazer para ativar esses casos todos. Nós, no nosso caso específico, ou melhor, eu acho que deve ser isso. Que eles identificam como tal, ou seja, eu acho que eles não identificam como surtos, identificam que foi como 180 salas ou 180 escolas que já tiveram que fechar ou ver a sua atividade letiva interrompida pela Covid. Aqui colocam algumas questões, eu estou a lê-las também, mas, por exemplo, falar na parte dos 14 dias, os 14 dias de isolamento, não faz sentido fazer um isolamento de 14 dias se efetivamente eu já fui vacinado, por exemplo.
Mas ainda continua a ser obrigatório, não? Estou-lhe a perguntar, não sei mesmo.
Eu acho que depois depende um bocadinho da recomendação que o
Do
delegado de saúde
lugar
ou o
de saúde.
serviço nos der. Muitas vezes os pais ficam, não é porque não ficam em isolamento direto, ficam em isolamento porque lá está, os miúdos, como não são vacinados, eles têm que ficar com os miúdos em casa, os pais acabam por ter que ficar a acompanhá-los, não propriamente por eles, porque eles não são contacto direto, são contacto de um contacto, mas alguém tem que ficar com a criança em casa e os pais acabam por ficar em isolamento. Precisamente por causa disso. Mas não está, por exemplo, muito bem definido, pelo menos eu ainda não li, se esses pais podem ou não sair à rua. Podem sair à rua,
Por exemplo,
eles.
quando, eu não quero entrar por aqui porque não acho que vamos todos ganhar com isso, mas, por exemplo, se o pai de uma criança for um caso positivo, a criança testa negativo, mas está em casa em isolamento profilático, mas a restante turma pode continuar a sua vida normal, porque aquele que era o ponto de contacto com a turma testou negativo.
Os contactos de contactos não são. Não são, não
Não
ficam em
tem.
isolamento.
Ok. E vamos entrar aqui nas nossas perguntas finais. Quem ainda quiser colocar aqui questões. O enfermeiro José Coentrão também está a seguir as nossas perguntas no telemóvel dele, portanto, podem colocar aqui as vossas as perguntas. A Cláudia diz: como é possível sermos agora tratados quando nos informam que o objetivo é testar o pessoal docente e não docente no arranque da abertura das creches? Mas já estamos ao serviço há 23 dias, isto faz sentido?
Sou profissional de saúde, segundo o governo, fui testado dezenas de vezes desde o início da pandemia, nunca ninguém me fez um teste. Eu nunca fiz um teste, por isso nós fazemos o que podemos com o que temos, acredito que não seja fácil e que quando eles libertam qualquer tipo de recomendação, tentem iniciar o seu cumprimento, mas é impossível chegar a todas as escolas ao mesmo tempo, pelos recursos que temos, que já são escassos, né? Eu vi muita gente a queixar-se aqui: recursos, 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 recursos. Nós na saúde também, recursos, recursos, recursos e recursos, né? Eu tenho pessoal que está nos centros de vacinação que não para, estão lá de manhã, à tarde e à noite. Alguns dos nossos formadores até têm alguma disponibilidade diminuída, precisamente por isso. E José, eu não tenho mesmo hipótese, eu estou no centro de vacinação. De manhã à tarde e à noite, nós não conseguimos sair de lá, e quando achámos que aquilo ia diminuir, já nos estão a falar na terceira dose, por isso, se calhar, já não vai ser bem assim. É recurso, é impossível nós conseguirmos testar as escolas todas antes de abrirem. Não há enfermeiros para conseguir testar
Toda a
toda a
gente,
gente.
não
Não há.
é?
Quando
Claro.
continuamos com o processo de vacinação em
Em
massa, né? Os
curso, sim.
enfermeiros já estão a vacinar, ou estão a testar, ou estão.
Extremamente bem organizado, eu só tenho a elogiar. Eu tive uma experiência extremamente positiva, tanto quando tive que fazer testes, eu, a minha filha, ou para a vacinação. Tem uma organização exemplar mesmo. Como o enfermeiro já estava a dizer há pouco, até nos ligam para fazer o acompanhamento, mesmo quando o teste é negativo. Portanto, quando é a teste, depois também nos ligam para fazer, só porque fomos a uma unidade de infecção respiratória, fazem-nos o acompanhamento, independentemente de ter havido teste ou não.
Nós no serviço de urgência estamos sempre a dizer mal deles, mas é porquê? Porque eu sendo na triagem recebo 10 crianças vindas da saúde 24, penso logo, eles mandam tudo para aqui, eles não fazem nada, as crianças, para que ligam para a saúde 24? Vêm tudo para o serviço de urgência, esqueço-me das outras 90 que eles conseguiram orientar.
Sim, sim.
Como eu não apanhei as 90 que ficaram em casa, só apanhei as 10, estou-me a queixar, mas isso faz para quem está dos dois lados, ou melhor, quem percebe o mundo dos dois lados, vê perfeitamente que não é bem assim. A mesma coisa acontece no centro de saúde. O centro de saúde, eles não atendem ninguém, mandam toda a gente para o hospital, eles mandam 5 para o hospital, atenderam 50.
Sim.
Mas eu só vi os 5, por isso eu vou-me queixar e vou reclamar e vou dizer mal deles. Claro. Não consigo, porque efetivamente eu posso reclamar de um serviço que eu não sei como é que está a funcionar. E provavelmente está a funcionar bem. E agora lá está, os que eu apanho ao final do dia porque já fecharam, porque já estão sobrecarregadíssimos. Mas a coisa mais fácil de fazer é queixarmos.
Né? É o sistema a funcionar, não é? E enquanto nos queixarmos, eu acho que sim, eu acho que vocês, profissionais no terreno, estão de parabéns e merecem o reconhecimento de toda a sociedade, porque se houve alguém que foi aqui alguém a lutar contra este Covid-19, foram vocês, médicos, enfermeiros, auxiliares, voluntários, sub 24. Se não fossem vocês, nós não estávamos tão bem como estamos, de certeza, não é?
Aliás, nós começamos mais cedo e quando recebemos as primeiras orientações da Direção-Geral de Saúde, tivemos exatamente as mesmas respostas, as mesmas expressões. Eu sou maluco, isto é possível, como é que eu vou dentro de um hospital fazer uma sala Covid e uma sala não Covid? Nós fizemos obras por cima de obras, nós fizemos o plano A, o B, o C, o D e fomos tentativa e erro. Estamos todos a aprender. Quem emite essas recomendações também está a aprender. Emite e muitas vezes o que é que faz? Rever?
José, estas foram feitas a dia 13 de maio de 2020 e foram revistas e atualizadas a 9 de setembro de 2021. Há aqui coisas que poderiam ter sido acrescentadas e que o enfermeiro José já falou muito bem, de coisas que podiam estar aqui e não estão, e coisas que estão aqui que poderiam ter a estarem aqui um bocadinho mais clarificadas. É só isto, é só esta. É só... Diga?
Pelo menos não é este decreto de 1995.
Há sempre pior, é verdade. Devemos sempre ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Olha, eu vou entrar aqui nas perguntas da praxe, estamos a terminar. Se aqui a pergunta que eu faço sempre, que conselho nos dá a nós profissionais que estamos a escutá-lo, mas também a nós enquanto pais. Há aqui muitos de nós que não somos profissionais, somos pais, e muitos que acumulam a função de sermos pais e profissionais. Que conselho é que tem para nos dar, José?
Acima de tudo, eu já o disse e repito, nós temos que aprender a voltar à nossa normalidade, sendo que será sempre uma nova normalidade. Mas convém recuperarmos tudo aquilo que tínhamos com uma segurança diferente, apenas e só isso. Não deixar dos afetos, não deixar das ligações, não deixar de visitar quem nos é próximo, como foi feito muitas vezes. Ah, eu já não vou ver os avós. O que é que lhes mata mais rápido, o Covid ou o facto de não verem os netos? Perguntem-lhes e vão se surpreender com a resposta.
É mesmo isso?
O meu pai dizia-me, eu morro se não ver os meus netos, tu nem brinques, quero lá saber do vírus.
Claro.
Estamos estruturados e definidos, por isso aquilo que nos define como seres humanos, diferente das outras espécies, nós temos que ver e manter, e como lhes disse, eu não vejo que este vírus vá desaparecer tão cedo. Estamos todos à espera do dia em que a doutora Marta Temida aparece lá, toca a campainha e diz assim, acabou, não vai acontecer.
Pois não.
Então, nós temos que aprender a viver com ele, com a máxima segurança.
Da mesma forma que possível, a história nos ensina que aprendemos a viver com outros vírus e com outras coisas todas que nos foram aparecendo ao longo dos anos.
Atualmente a vacina até pode ser incluída no Plano Nacional de Vacinação, na vacina anual que fazemos da gripe, se calhar até...
Sim, sim.
Já nessa vacina pode ser incluída uma nova estirpe e a partir daí a vacinação acaba por ser
incluída. Fala-se inclusive de começar a ser...
O vírus pode enfraquecer, o nosso sistema imunitário pode fortalecer, a seleção natural pode nos dar vantagem a nós e não ao vírus o dia de amanhã é uma indefinição. O que convém é nunca perdermos a nossa essência. E digo isto muito em termos dos miúdos. A mim preocupava-me os educadores de infância, os professores, perderem a sua, eu não diria motivação, mas perderem a sua essência, a essência que lhes fez escolherem ser profissionais nesta área, à custa de um vírus. Isso é sair derrotado. Aí eu saio vivo, mas perdi a essência da minha profissão, porque agora já sou com medo, já não faço atividades com os miúdos, prefiro deixá-los sentados cada um no seu quadrado e então...
Não, e é, por isso que, é fundamental estarmos aqui a escutá-lo hoje, porque o José conseguiu-nos olhar aqui para o documento com outros olhos, que em algumas coisas era o que eu esperava, noutras não é tanto, mas agradeço à mesma ao debate porque foi bastante positivo e obrigou-me a mim a pensar em coisas que eu não tinha pensado, e quando eu digo a mim, provavelmente estou a falar aqui em nome de muitos colegas que nos estão a ouvir. Porque, de facto, há aqui coisas que temos que, quer a gente goste, quer não, mantê-las, e há outras que podemos, se calhar, interpretá-las de outro modo, não é? E o José, durante esta conversa, conseguiu-nos mostrar alguns exemplos disso mesmo, não é?
O desafio foi nosso, profissionais de saúde também. O desafio foi também nosso, profissionais de saúde. Porquê? Porque nós, quando contactamos com o vírus, quando ouvimos falar do vírus, com todo aquele boom de comunicação, tinha colegas que tinham medo de se aproximar dos doentes, falavam com eles ao longe, e até imaginar o velhinho de 90 anos que precisa de ser posicionado. Ah, mas ele não precisa de nada, ninguém prescreveu medicação, eu não vou lá. Não, mas eu não posso, porque eu sou enfermeiro, eu tenho que ir lá, eu tenho que cuidar, não é tratar, nós não tratamos, nós cuidamos, e cuidar é estar presente, é suprimir todas as necessidades que o doente tem naquele momento. Aí deixamos de brincar com as crianças, porque agora só vamos lá e colhemos o sangue, fazemos a nebulização e vem embora. Os miúdos querem, aliás, estratégias não farmacológicas para tratar a dor é distração, é imaginação teleguiada, eu tenho que intervir, eu tenho que encher o balão, e se calhar não passo o balão uns para os outros. Se calhar tiramos os marcadores dentro do serviço de urgência, porque um pintava e o outro pintava, e não pode haver partilha, muito menos dentro de um serviço de urgência. Mas temos, claro, as mesmas estratégias para brincar com eles. O brincar faz parte. Eu sei que, se eu disser aos meus colegas, então hoje fizeste muitas coisas, eu, olha, fiz três técnicas de distração, quatro, eles ficam, vai, mas é trabalhar, tu não fizeste nada. Mas o nosso trabalho, efetivamente, no serviço de urgência pediátrica, também passa muito por aí. E houve uma fase de adaptação. No início, com medo, com susto, nós éramos tratadores, não éramos cuidadores. E reaprendemos, e rapidamente demos a volta e passamos a ser cuidadores, e passamos a fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, e para aquilo para o qual nos fez seguir esta profissão. Uns sim, outros não, outros... Eu costumo dizer, eu sei que vocês, a Vanessa também é educadora de infância, eu sei que vocês escolheram educadores de infância porque ganham todos 10 mil euros por mês.
Ah, por isso, sim, depois dos impostos pagos, sim.
Depois dos impostos, por isso não tinham outro motivo pelo qual não podem perder, é exatamente esse motivo que vos fez escolher estar aí, que provavelmente não foi monetário.
José, agora, última pergunta, como é que podemos saber mais sobre a Escola de Pediatria? Eu já pus aqui as páginas, mas um pouco mais sobre o vosso trabalho, que forma é que nos pode ajudar a nós, educadores, pais, profissionais, escolas, através da Escola de Pediatria?
Através da nossa escola. Assim, nós fazemos formações, e eu vi que algumas questões que me colocaram no início, nós fazemos efetivamente formações em todo o país. Às vezes, ainda hoje me ligava uma senhora que me questionava assim, mas você vai dar uma formação em tudo? Vocês são de Vila do Conde? A nossa sede é efetivamente em Vila do Conde. Até vos posso dizer que nunca fizemos uma formação em Vila do Conde, assim um bocadinho irónico, porque efetivamente a nossa sala acaba por ser um bocadinho país, e agora com a pandemia e com a videoconferência que nós utilizamos em muitas das nossas formações, temos formandos África do Sul, Brasil, Irlanda, Inglaterra, e são portugueses, e efetivamente ganharam com isto uma possibilidade de fazer formação connosco. Para além dos nossos cursos que estão disponíveis no nosso site, temos muita formação que é formação à medida, ou seja, a instituição tem um determinado problema ou levanta um determinado problema e gostaria de investir um bocadinho nesta área, e nós conseguimos trabalhar. São cursos que nós acabamos por não divulgar, porque são cursos à medida e sim, são mais direcionados, mas fazemos muito. Temos praticamente a nossa COCLUS, que é o curso de primeiros socorros e o suporte básico de vida pediátrico. Noto muito que as pessoas falam como sendo, devia ser uma necessidade, ou deviam ser praticamente obrigatórios para todos os profissionais.
Sim, José, sabia, na Irlanda é obrigatório, de 2 em 2 anos, qualquer profissional que trabalhe com crianças tem que fazer o curso de primeiros socorros de 2 em 2 anos, é obrigatório, senão deixa de poder exercer.
Mas
ao
no
fim.
nosso caso, a Direção-Geral de Saúde recomenda que todos tenham formação de primeiros socorros, e é renovada a cada 5 anos, não são dois,
Ok.
são cinco. Lá está, gostava mesmo muito que não olhassem para as formações de primeiros socorros ou de suporte básico de vida como formações de enriquecimento curricular. Não é esse o objetivo da nossa formação. Às vezes as pessoas perguntam-me, mas olha, eu só vou se for certificado. Não devia ser esse o propósito. Por
Mas
acaso são todos nossos.
isso é um mal da nossa profissão, não ligo, não ligo,
Sim.
é um mal.
Todos os cursos são certificados, nós certificamos, são certificados, colocamos tudo na plataforma Sigo, temos certificado de formação profissional. Agora, tudo bem que eles depois também mudam um bocadinho a mentalidade quando frequentam a formação e percebem, bem, eu vim aqui, caí de paraquedas, mas afinal aprendi alguma coisa. Isso para nós não é nada mais satisfatório do que isso.
E este
E então o
treinamento
suporte
útil para
básico.
profissionais e para pais também, não é? Porque vocês, os pais também se podem inscrever em vossas formações. Eu vi no vosso site que também
Sim.
é,
O nosso
não
curso de
é?
primeiros socorros é útil tanto para pais como para educadores de infância, como para professores, como para avós, temos cada vez mais avós, como para pais homens. Eu digo isto porque 99% do nosso público é mulheres, eu ando sempre a perguntar, os homens não se interessam por este tema, então. Por acaso, neste último sábado, nós fizemos uma formação, dia 18, nessa sábado, fizemos também
Sim.
com vocês, e tinha lá um senhor na parte da tarde, eu, muito bem, tens aqui um homem, ele, estou obrigado, a minha mulher obrigou-me a estar aqui hoje, ainda assim. Não sei se
Momento
foi verdade
vencido.
ou não, não sei se foi verdade ou não. Eu estou a dizer isto que ela está aqui atrás, está a acabar no dia, foi engraçado. Mas sim, temos muitos avós que frequentam as nossas formações e lá está, sendo uma mais-valia para nós é um sucesso. Mais-valia para eles.
A Sandra Carvalho está a perguntar se pode ir em instituições dar os primeiros socorros pediátricos. Vão, vocês também vão presencialmente, não é?
Sim, nós neste momento, por exemplo, curso de primeiros socorros pediátricos, até fazemos maioritariamente por videoconferência, mas vamos a instituições.
A instituições também.
Tivemos, eu não queria dizer o nome das instituições, podem às vezes não querer, mas tivemos em Vila Franca de Xira agora recentemente.
Tiveram, já tive aqui uma
Vamos estar
colega a
agora.
dizer, estiveram aqui mesmo ao meu lado, que estiveram no Centro Social para o Desenvolvimento de Sobralinho, não foi?
Foi no Sobralinho, tivemos no Sobralinho, fomos dar primeiros socorros e já fomos lá duas vezes e está previsto irmos a terceira, porque acho que ainda falta mais.
São mesmo aqui ao lado, são mesmo aqui ao lado.
É como nós, eu estou em Vila do Conde, é mesmo aqui ao lado.
Olha, já estamos a terminar. Muito obrigada, José. Olha, foi mesmo como a Tainá disse há pouco e eu concordo com o que ela diz. Pensava que vínhamos para aqui mandar abaixo as orientações, afinal foi melhor que isso, porque foi. Viemos entender, como agora disse a Amélia, acho eu, viemos entender para perceber e também depois orientar a nossa prática. E isso é essencial, entendermos as razões para as coisas, não é? E eu
Eu
agradeço
notei isso.
mesmo muito o seu contributo.
Depois de começarmos sempre em contexto formativo, quando demos esse curso, muita gente dizia-me assim: afinal, isto não é um bicho de sete cabeças. Não é? Nem deve ser. Não é? Nem deve ser. Agora, e ainda bem que foi esse
Foi.
o feedback que nos deram hoje. Por isso foi mais um sucesso. Já valeu a pena estarmos aqui no fim de 12 horas de trabalho, ainda
Ainda estar
conseguimos estar
aqui, eu
aqui.
só tenho a agradecer porque a sua vida não é nada, nada fácil e eu tenho mesmo muito a agradecer o facto de estar aqui hoje. Muito obrigada, José. Depois, se quiserem, fazer perguntas ao José, vão à página que eu já partilhei aqui ou à página do Facebook ou ao site. Quem é utilizador da Child Diary também no clube pode encontrar as formações da Escola de Pediatria, estas formações e outras que lá estão. E quem quiser continuar a ouvir este podcast porque não ouviu todo, ou porque quer partilhar com alguém, ou quer pôr amanhã na hora de almoço enquanto estão a almoçar com os colegas e estão-nos a ouvir, é no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de podcast, amanhã já lá vai estar. Portanto, partilhem com os vossos coordenadores, entre colegas e definam aqui outras formas, se calhar, de olhar para este tema ou não, ou continuarem como estão. O que é importante é refletirmos aqui todos juntos. Obrigada, José. Até à próxima. Voltaremos a falar em breve, de certeza. E para a semana vou estar aqui, quinta-feira, no mesmo horário, às 9h30, com a Ana Azevedo e vamos falar sobre documentação pedagógica. Tá bem? Até para a semana. Obrigada a todos.
Até a próxima, Deus.